A Estação Espacial Intergaláctica Alpha atingiu uma grande massa em órbita. Seu tamanho e peso agora oferecem uma enorme ameaça ao planeta Terra. E é com sabedoria que o Comitê Central decidiu usar todos os recursos necessários para liberar a Estação Espacial da Gravidade da Terra. O seu novo caminho será a Corrente de Magellan. Como o grande explorador Magellan, a Estação Alpha fará uma viagem ao desconhecido. Como símbolo de nossos valores e conhecimento, ela levará uma mensagem de paz e união aos pontos mais distantes do universo. Saibam que nós estamos torcendo por vocês. Boa viagem e boa sorte.
Senhores, a mais um podcast para falar sobre filmes e séries de TV. Nós somos os Podcrastinadores. Eu sou o Gustavo Guimarães e aqui comigo, no grid de largada da corrida de moto de luz, estão eu, Vécio, Parente.
Eu não sei o que é mais estranho, se a gente gravar um áudio para falar de imagens ou um filme que fala de grupos vocais que é baseado num livro, como é o Pitch Perfect.
Caralho, tu puxou uma parada. Caramba, cara. Lá de trás, cara.
Quem é que vai falar de Pitch Perfect, cara?
Porque a gente vai falar sobre visual, não é um canal de YouTube.
Entendi. Eu quero deixar claro que quando eu digo que você puxou uma parada lá de trás, o que eu quero dizer é que foi uma merda, entendeu?
Tipo, obrigado.
Puxou lá de trás.
Obrigado. A gente solta esse podcast aqui nos grupos de pessoas com dificuldades de visão. Vai ser bem legal pra eles.
Tibério Velasquez.
Bem, eu só tô aqui pra polemizar e dizer que Valerian valeria a pena ver.
Eita, cara.
Isso é reclamado do meu, né?
É.
Tá bom.
Tibério puxou lá de trás também.
Mais atrás ainda.
Fernando Caruso.
Fala, galera. Hoje a gente vai falar de uns filmes assim que os roteiros são uma merda, mas às vezes a merda faz um visual bacana, várias tonalidades de marrom e tal. Enfim.
Ah, essa foi boa pra caralho, Caruso.
Merda por merda.
E hoje com os convidados, Clemerson, o Ruivo, do podcast Bloco 01 Pocket.
Fala, galera, beleza? Só fico impressionado que todo mundo fantástico tem uma feirinha da 25 de março, cara.
Eles não conseguem fugir disso, né, cara?
Porra, todo lugar, cara. Tá louco.
E Rafael Arinelli, do podcast Cinemação.
Salve, salve, podcastinadores. E o melhor dos mundos é aquele que se une a uma boa história, né?
Aí, quem? Enfim, uma abertura boa.
Então a gente não vai falar de nenhum deles.
Cara, e eu não sei se eu quero ouvir esse elogio, sabe? Enfim, uma abertura boa. Não sei se... Não sei se eu acho bacana, não.
Olhei pro Rafael e aí...
Não termine, para.
Hoje a gente vai lembrar aqui os filmes com os visuais mais fantásticos do cinema. Vamos reconhecer o esforço daqueles que conseguiram criar um conceito visual impressionante, trazendo uma identidade própria ao filme, independente dele ter sido bom ou ruim. Depois dos e-mails. Tibério, não teremos gravação de e-mails hoje. Por quê?
Porque a gente tá aqui na Comic Con Experience 2017.
Maravilha. Olha, tem umas 3 mil pessoas aqui, né?
Essa, nossa frente.
Essa é a vantagem de ninguém tá vendo.
A quantidade de gente. Ô, pessoal, calma. Depois a gente vai aí.
Segura. E aqui com a gente tem as presenças ilustres do Diogo Bob, do Galera do Hall. Marlos, do Player Select.
Olá, pessoal da internet!
Pô, deu uma cambalhota em tudo.
Sorte deles,
aqui,
né?
E Roberto Rocha, do Minuto de Silêncio.
Olha aí, quem diria, cara? Posso começar pedindo desculpas, né? Porque o Vinícius, o Caco, participou do
último, né?
Do episódio de Liga da Justiça, sem o menor conhecimento. Sem a menor
sabia
propriedade.
De nada, cara.
Ele falou que tava representando vocês, cara.
É isso, só que aí eu peço desculpas aos nossos ouvintes, também foram muito mal representados. Então, assim, eu tô aqui pra, né, dizer que a linha editorial do Minuto de Silêncio defende que os membros sejam mais preparados.
Mais preparados,
claro. Cara. Eles têm que aprender a ler e escrever.
Exato. Né? Sabia do que estão falando, né?
Detalhe que a gente descobriu na hora que ele não sabia nada de Liga do X.
na hora da gravação.
Quem é que não sabe nada de Liga da Justiça?
Só assistiu o seriado Batman aqui.
Fera da Fruta. Ele só sabia a Fera da Fruta.
Essa foi boa. Não é o Super Amigos, não?
Ele queria os Super Gêmeos,
cadê,
né?
Cadê os Super Gêmeos? É, foi o início dele, se não me engano, ele falou isso, né? Que foi a grande decepção dele. Enfim,
pois
desculpa.
Pois é, e hoje a gente tá aqui na CCXP, cara. Vocês vieram ontem, não?
Eu tô aqui desde ontem.
Desde ontem.
Eu cheguei hoje, cheguei hoje.
Eu tô aqui mais tempo.
É, vocês são ratos de...
Eu tô rouco, né? Então já sabe, né? Desde quinta-feira eu fico aqui na frente do palco, assim, faltou alguém, chama o Diogo.
E eu vou te falar uma coisa, o que eu acho sempre mais legal nesses eventos são os cosplayers, cara. A galera que se veste, que se gasta dinheiro, gasta tempo, investimento pra conversar com a gente, tirar foto. Eu sempre
aqui,
acho...
Aqui na direita tem um cosplay de apoio.
Cara, tu sabe que foi uma coisa engraçada, porque tinham dois caras passando, eu falei, aí amigo, deixa eu tirar uma foto contigo. O cara, não, que isso, pô, deixa eu tirar uma foto contigo. Os caras foram embora só porque estavam fantasiados de polícia militar.
Eles não gostaram da brincadeira.
Eu não entendi,
vamos tirar foto com a polícia aqui, ô, rapaz, tô trabalhando.
Mas, assim, eu acho que é um absurdo, o cara, né, vem pro evento e tem que...
É, eles vivem o personagem, tem que viver o personagem.
Agora, um cosplay bem legal é quem tá aqui bom ali. Ah, não, aqui bom não. É o cosplay de sorveteiro, né? Sorveteiro mesmo, de verdade.
Eu gosto dos cosplays de Jovem Nerd que tem aí. Já teve vários. Já vi os 5 cosplays de Jovem Nerd aí.
Eu acho que teve mais a Lotone do que a Harlequina, né, cara?
Tem cosplay aqui da Glória Maria, tá ali também. Ó, tem um Gandalf aqui, muito foda, tá aqui na frente.
O Gandalf?
Puta, alguém podia fazer um cosplay de Alotone de Harlequina, né, cara?
Cara,
acho que não ia ser maneiro, não.
Não, ninguém podia fazer isso não, pessoal, desculpa.
Eu não sei.
Acho que ia ser maneiro.
Por favor.
Cara, eu vi um de Cavaleiros de Zeny. Eu achei muito legal isso, cara.
Ah, isso é maneiro. É diferente, né, cara? Porque não é uma coisa que...
Não é, cara. É de nicho, né?
É tipo Coringa. Você vê um monte de Coringas.
É porque é
tipo...
de nicho mesmo.
Agora, tem um malandro andando por aqui que ele tá com um lençol e 2 buracos no olho. Isso configura cosplay de alguma coisa?
Cosplay de ET.
Do fantasminha.
Não, ele é um cosplay do ET fantasiado de fantasma.
Ah, cara. Uma parada que eu acho maneira do ET é o ET de peruca. Eu acho que... Cara, não... Não, ninguém faz o... ET de peruca, ele é sensual, cara. Ele é foda.
Ninguém pega, né, cara, esse detalhe.
Eu nunca vi. Essa
também não.
Olha, um que merece também elogios. Eu vi um dos garotinhos do Stranger Things, aquele do sorriso engraçadinho.
Ele arrancou os dentes.
Sorriso engraçadinho.
Você vê que as pessoas se esforçam, né? É. Não, mas ele tava de caça-fantasma. Ou seja, além de ser um molequinho, de Stranger Things, ainda tava de caça-fantasma.
Ele acumulou função de cosplay, né?
Muito bacana, muito bacana.
Pô, cara, mas olha só. Eu, como fã de action figures e colecionáveis, o stand lá da Pizza pra mim é foda, cara. Aquilo lá dá vontade de levar aquilo tudo. Eu tô esperando fechar o evento que eu vou pegar a porra toda e sair correndo, que nego vai me ver aqui na...
Eu vi uma estátua do Thanos, cara. Vocês chegaram a ver essa estátua?
Verão.
Nossa, é incrível.
Ainda não vi, não, cara. Eu tenho que rodar aqui.
Eu vi o maior Sansão do mundo. Que é sensacional.
Nossa,
Marlos representando.
Cara, não deixa isso não, cara. Não deixa.
Vale a pena lembrar que o Caruso era pra estar aqui, só que ele não veio. Quer dizer, ele não veio. Ele tava aqui, mas teve que ir embora. Porque ele está ensaiando um musical, gente.
Olha só.
É de verdade. Um musical. Imagina, não, a gente vai saber.
Ele não canta, ele encanta. Estreia.
Olha, e quando estrear, a gente vai anunciar e vamos...
Que lindo.
Vai sair no vídeo show, provavelmente.
Olha, outra estátua bacana, aquela do Jurassic Park.
Cara, aquilo tá maneiro, hein?
Aquilo tá muito bacana, porque o cara fez um ambiente todo, cara. Você vê as grades sendo destruídas, sabe?
Verdade.
A plantação atrás, puta, cara.
Não, mas pra esse ano tem isso, né, cara? Tá tendo vários lugares que tem aí os props dos... Tipo, carro do Scooby-Doo.
Em gravação, né?
É tipo, o carro do Scooby-Doo, o carro lá do Jumanji. Aí tá lá a parada do Jurassic Park, tem a moto do Caneda, ou seja, tem umas paradas maneiras, assim.
Game of Thrones também, tem muito legal.
Cara, Game of Thrones é mais uma...
Aqui, ó.
Mais uma CCXP que eu não consigo entrar no Game of Thrones, cara. A fila...
Quem consegue, cara? É quem trabalhou montando.
Eu acho que hoje...
Exatamente, os caras não saem de lá.
Eu acho que é mentira, eu acho que lá dentro não tem nada. Eles tinham a porta fechada.
Só pegadinha.
Só pra ir o pessoal ficar na fila. E aí, de vez em quando, eles mandam, a pessoa entra, sai do outro lado, assim, tipo, acabou aí. Mais meia horinha aí, não sei o que.
Tem um Ned Stark empalado
lá dentro. O pessoal que tá entrando hoje, entrou na fila ontem. É a mesma galera, tá?
fila. Acampando, né?
Exato.
Mas isso é um problema desse ano, cara. É fila pra tudo. Fila pra entrar nas lojas, cara. Eu não consegui entrar em loja direito.
É. Esse ano é o problema de todos os anos.
Mas ainda era alguma coisa administrável, cara. Agora você tem que dar duas voltas no quarteirão pra entrar numa loja.
Teve a inflação, né? A economia subindo na fila. Você vai medindo a economia do país pela fila da Comic Con.
É. Cadê a crise, né?
Cadê a crise? Não tem. Assim, a gente tá falando de estátua e os caras que estão fazendo estátuas, né, cara? Tu viu aquilo?
Rapaz, tem gente fazendo estátua?
Sim, eles estão fazendo em clay, cara.
Eles andam fazendo estátua.
Eles ficam todo de dourado, prateado, assim, fazendo, tá? Então, dinheirinho, eles se mexem.
Igual na Rio Branco, lá no céu, sabe?
Tá eles e o Agnaldo Timóteo vendendo CD, né?
Boa! Você não precisa de nessa CXP, pode na Rio Branco, tá tudo certo. Eles estão fazendo a escultura e tá aqui uma plaquinha, vendo ouro, né?
Não, sim, mas os caras estão aqui fazendo essas estátuas que a gente tá elogiando tanto, tem os caras fazendo lá no stand da...
X3
Clay. Clay é o material deles. Tá muito bacana, cara. Você vê elas se formando, eles fazendo os detalhes, pintando. Muito
maneiro, não vê ainda não.
Uma coisa que eu ia falar de fila, é que é interessante que esse negócio de fila, aqui tem fila pra tudo, né? Agora o bizarro é que eu, pessoalmente, não gosto muito de fila, não quero fila pra nada. Se fosse fila pra um brinde, alguma coisa, pô, fila pra comprar. Cara, a Comic Con tá tão sinistra. Carla, a Comic Con tá tão sinistra que tinha fila pra pegar táxi e Uber. Eu decidi ir a pé. Embora. Eu descobri que tinha fila pra andar a pé.
A fila indiana.
E eu fui entrar na fila, aí descobri que tinha uma fila pra você entrar na fila. E aí foi assim, sucessivamente.
E comida? Quem é que experimentou alguma coisa? Eu não tive coragem.
Eu tive dinheiro.
Eu teve coragem, mano. Eu comi um cachorro quente, que assim, eu sou do Rio. É muito bizarro ter purê no cachorro quente, pra quem é do Rio.
Eu acho.
Purê no cachorro quente. É uma coisa assim, tipo, hein? Purê. Mas e é purê e batata palha. Aí, mas assim, eu gosto tanto de batata que pra mim isso é tipo.
Mas é errado!
Tinha que ter batata cozida,
sabe? Mas é errado, porque são duas categorias de batata. É purê e mas batata palha. Mas
não, aqui em São Paulo, é todo cachorro quente tem que ter purê, cara. Não,
cara, eu vi uma carne moída. Purê, carne moída. Já tem a salsicha. Pra que botou carne moída em cima? Feijão logo, tá bom?
Não, mas eu gostei. Eu achei bom. Eles achatam o cachorro quente.
Mas, Roberto, você é o carioca. Você é o carioca com mais cara de paulista entre nós, né?
Pô, aqui é interessante.
São elogios, são elogios.
Até na batata inglesa aqui, eles botam batata, botam purê e batata palha.
Isso é um inseto bom, né?
É um inseto de batata.
De batata, né?
Num pão de batata ainda por cima, qualquer coisa.
É bom que é vegano, pode ver.
Engraçado, eu morei 2 anos em São Paulo, agora eu tô voltando pro Rio de Janeiro de novo. E as pessoas vinham falar comigo isso quando eu falava do purê. As pessoas, mas vocês cariocas colocam ketchup na pizza? E o que eu falo é o seguinte, gente, a gente coloca ketchup na pizza porque a nossa pizza é horrorosa.
É horrorosa
a pizza do Rio de Janeiro. Então a gente coloca pra conseguir comer ela.
Ketchup não
justifica vocês.
Isso,
né?
É só pra isso.
O hambúrguer daqui é uma delícia e eles colocam ketchup. Então vocês são os errados. Vocês estão pegando uma coisa muito boa e colocando um ketchup ali dentro, cara.
Exatamente.
Não pode. É. Ketchup é quando é a última recurso.
Então o resultado é que a Comic Con tinha que ir pro Rio, é isso? Pra mim, não, sacanagem.
Não, eu só fiquei preocupado. GG, você tá voltando pro Rio?
Tô voltando pro Rio.
Já comprou o colete?
Olha que eu moro do Rio.
Já comprou o colete? Tava tão bom ele gravando à distância. Não, mas o Diogo Bob, ele mora no Rio, mesmo assim é longe, né, cara? Pô, você não mora no Rio.
Não, eu moro em Cabo Frio. É outra coisa.
Cabo Frio é o Western. Depois da muralha, aquela porra lá.
Cabo Frio é o caminho que liga Minas ao mar.
Cabo Frio
só tem mineiro. Só tem mineiro em Cabo Frio.
Mas é verdade, você que é do Rio sabe disso.
É a menor distância entre Belo Horizonte e o mar.
Sério,
é Cabo Frio.
Em Cabo Frio tem mais carro com placa de Minas do que do Rio.
É, exato.
Sério.
É tipo o pessoal de Juiz de Fora torcendo pra time carioca, né? Futebol.
Cara, o cúmulo foi eu passando na esquina, numa rua de Cabo Frio, aí tava lá, bares, né? Tava passando o jogo do Atlético Mineiro. Aí eu, como assim, cara? Botafogo, Flamengo!
Mas aí tem o botafoguense também, cara.
Ajuda também, né, cara?
Porra,
ajuda
qualquer lugar do Brasil.
Não, Botafogo a gente não fala hoje, tá?
Não, só não, futebol não. Mas, cara, voltando aqui a Comic Con Experience, que era o tema que a gente resolveu...
Até porque nosso tempo tá escutando.
Pô, o lugar que, pra mim, é o lugar mais democrático da CCXP é o Artist's Alley, cara. porra, me amarro lá. O GG me abandonou lá umas duas vezes hoje já, só porque eu queria ficar na fila.
A gente tá andando, chega lá e ele para. Ele para. É a hora que a gente perde o Tibério.
Você vai ficar na fila, mas é o melhor lugar pra você ficar na fila, é onde o Tibério
não,
tá falando.
Não, enquanto você tá na fila, você vai passando nos outros estantes pra chegar no cara.
Ah, você avalia, então, né? Vai...
Ah, uma fila útil. É, não, é que nem aquela fila da Disney, que nem que você tem as atrações na fila, né? Ah, é ele vendo as pessoas assim, desenhando.
Ah, eu associei com aquelas lojas de conveniência que tem os doces, né? Que eu só penso em comida. Aí tu vai olhando assim.
Vamos fazer isso. Cosplay, tem o Mário com o Tails junto ali.
Ô, Mário! Olha, Mário.
Fala, Mário.
Ele misturou a Sonic com o Mário, né? É duas coisas diferentes, né? É o Tails ou é da Sony? É, da Sonic, né?
E quem tá ali com a arma do lado do Mário ali? Quem é?
Ih, rapaz, eu quase matando o Mario.
Ah, ele é o Phil Coulson.
Olha aí.
Ah, ele tá apontando a arma pra você.
Opa, que isso.
Gente, vamos ter que encerrar isso aqui. A leitura de e-mails tá ficando muito grande. Que não é leitura de e-mails. Olha lá, 3 mil pessoas falando A pra gente.
Eu vou levar pra plateia pra gente. Ó. Vai acabar.
O E foi o GG sozinho, né? Tipo, o cara é muito chato. Mas é assim, cara, tem que ver gravando podcast essa porra.
Ele fica doido pra acabar.
Você não sabe, mas fica assim. Então, pessoal, vamos fechar. GG, tava rolando assunto maneiro, cara.
O tempo todo.
Acabamos de desapresentar.
Bem-vindos, senhoras e senhores. Valeu, pessoal, um abraço aí.
Um abraço, já chegamos no tempo.
O cara é chato, cara.
Vale a pena dizer que quem tá ajudando a patrocinar a CCXP é o Padrim, que inclusive também é o responsável por nosso projeto existir até hoje. E eu quero agradecer aos nossos padrinhos Ioda. São eles Mário Rocha, Sérgio Salvador, Rogério Bittencourt de Miranda, Marcelo Petego, Éder Fábio Ribeiro, Alberto Camilo, Carolina Lindoso Nietzsche, Draco, Luiz Eduardo Birman e Marcel Melo.
Pô, também vamos falar aqui do Super Saiyajin, Fábio Bentes e o Ricardo Caldas, e o Mestre dos Magos, Alexandre Mendes e o Walter Dias.
Aí,
valeu, cara. Pessoal.
Muito obrigado a vocês.
E você também pode ser padrinho do podcast, Nadori.
Você pode ir no stand do padrinho lá e já...
Você dá, pode volta.
Comprar o ticket, né, daqui.
Pode deixar a sua moeda aqui na frente também, se vocês quiserem.
E quando bota a moeda, a gente se mexe, porque a gente tá fazendo estátua aqui, né?
Porra.
É isso, pessoal. Manda um e-mail lá no contato@podcastinadores.com.br, um like lá no facebook.com/podcastinadores. Não, cara, vamos olhar
lá
pra
no
isso.
Facebook.
Aqui. Ouvinte, o GG apontou. O GG apontou pra uma tela que não tem nada. Entendeu?
O Facebook dele é uma merda, é vazio, né?
Então é isso, né? É meta-linguagem, né, mano?
Vamos seguir agora com o nosso especial sobre filmes de visuais fantásticos.
Agora é bom que eu sei o que é.
Valeu, pessoal. Obrigadão, então.
Valeu.
Entre lá no podcastandores.com.br. E daqui a pouco, 7 horas, lá no Editório Ultra, né? No Ultra.
Isso.
Lá no Ultra.
Valeu, esperamos vocês lá, gente.
Todos lá.
Valeu.
Começar. Primeiro, um pedido de desculpas pela minha voz anasalada, que eu tô bem doente gravando aqui como dá.
O segundo, pedido de desculpas porque é o GG.
Também. A segunda é que, antes da gente entrar na nossa lista, a gente primeiro precisa explicar o nosso racional. A gente não tá aqui analisando os melhores filmes de visuais fantásticos, e sim os melhores visuais propriamente ditos. Pode ser até que, quem sabe, tem um filme aí do Nicolas Cage, não sabemos ainda.
A cara dele é todo um visual fantástico, né?
É. Eu acho que é melhor assim, não é nem que os melhores visuais, mas assim, os mais impactantes, os mais originais.
Exatamente,
acho que os conceitos mais inovadores, né? Aquelas coisas que a gente vê no cinema e fala, caraca, nunca pensei nisso, ou então nunca vi um negócio assim antes.
Exatamente, esse é o esquema. Outra coisa importante dizer é que isso aqui não é uma lista de top 10 ou top 15. Não é o propósito de hoje ranquear quem é melhor que quem,
mas sim a gente apontar quem é que fez um trabalho incrível de identidade visual, que é uma coisa aí que a gente sabe que é extremamente importante na hora de contar uma história. E por fim, a ordem que a gente escolheu é a cronológica.
Outra coisa que é bom falar, a gente votou e eu preferia dividir por diretores, e os meus ouvintes, fãs, vão pensar, ué, mas como assim vai ter diretor repetido? Mas olha só, eu tive que ceder a eles, mas ok.
Não, a primeira coisa que eles vão falar é como assim ele tá falando ouvintes, fãs no plural?
Então tá, o meu único ouvinte fã que escreveu lá pra mim no post...
A ouvinte, que é sua esposa.
Ela é fã, mas não é ouvinte.
Anyway, a nossa lista começa com qual filme, Tibério?
Tron.
Tá bom. Próximo.
Mas que introdução brilhante.
Próximo filme, Caruso.
Porra, vai ser rapidinho hoje, né? É bom que termina cedo. Não, brincadeira.
Podcast de 10 segundos.
Na verdade, estamos falando aqui de um filme de 35 anos atrás. Eita! De 1982, que é Tron, que saiu no Brasil como Uma Odisseia Eletrônica.
Odisseia Eletrônica.
O filme, na verdade, se passa dentro de um computador, né? De uma rede de computadores, e toda uma ideia que se tinha de como poderia ser isso, de uma realidade virtual, uma coisa assim bem colorida, cara. Assim.
Como ia ser maneiro morar dentro de um disquete?
É, disquete.
Uma coisa que é importante falar sobre o Tron é que hoje em dia efeitos por computador são coisas normais. Em 82, ninguém fazia efeito no computador.
Exato.
E os caras fizeram um filme onde boa parte do filme se passa dentro do computador porque o cara vira um videogame. Então isso. Só aqueles videogames nível Atari, né, porque não é videogame, é realista. E videogames até que um deles parecia ser muito divertido de jogar, aquele das motos. O visual do filme foi um troço impressionante que demorou muito tempo para as pessoas conseguirem igualar isso.
E essa parada do Tron que você falou do computador é legal, porque não sei se vocês sabiam, mas Tron foi desclassificado do Oscar por considerar que o uso de computador foi...
Olha, trapaça.
Trapaça.
Olha só, hein.
Pô, maneiro saber disso, não.
Foi um cheat code do Tron.
É, aí não pode.
Porra, hoje não ia ter ninguém no Oscar, né?
É, daí...
Acho que tem dois pontos interessantes aqui, quando a gente pensa em Tron. O primeiro é que essa época, a gente pode dizer que a tecnologia visual do cinema estava muito à frente dos videogames, né? Porque hoje em dia eles estão, se não equiparados, alguns jogos conseguem superar e muito o que a gente vê no cinema.
Liga da Justiça.
Pois é. Não, e a outra coisa é que década de 80 a gente tá falando de um crescente justamente na parte tecnológica, né? Se a gente parar pra pensar nos filmes que foram lançados na década de 80, a gente tá falando de uma época em que a gente via muitos filmes que se baseavam muito justamente nas narrativas, né? A gente teve Toro Indomável, teve Sociedade de Poetas Mortos, né? Já no final da década de 80 e tal. Então, assim, o Tron, ele chegou realmente com o pé na porta nesse quesito visual, porque era uma coisa completamente nova, essa parte 3D ali que eles utilizaram.
O Elvis até comentou que inaugurou a computação gráfica no cinema. É, eu vou mais. Na verdade, a gente não sabia nem o que era computação. A gente não sabia que era computação, cara. A gente tinha noções muito esporádicas. É, do que era aquilo. Ah, é um computador. Tudo bem, não vou dizer que era papel perfurado, porque aí a gente tá falando de década de 60. Mas ninguém tinha. Ou se você tivesse um computador, tinha aquele TK-85 e a gente tava acostumado com linha de comando. Então, o cyberespaço era uma coisa que ninguém entendia como é que era aquilo ali dentro. Então, o primeiro que chegasse contando uma história, não ia ter nenhum filtro, não ia ter ninguém falando, ah, cara, não é bem assim. Ninguém sabia de nada, né? Então, né, eu comprava. Manda uma história aí que eu compro.
E 82, cara, eu tinha um ano, cara. Não tinha nem Atari.
Pois é.
Só pra gente se situar, o primeiro personagem em CGI, segundo o que conta a história dos efeitos especiais, foi o do Enigma da Pirâmide em 85.
Sim.
3 anos depois que fizeram aquele vitral
aquela
que sai.
Aquela cena do vitral, né?
Sim, sim.
Aquela cena do vitral. Esse seria o primeiro personagem em CGI. Então, 3 anos antes, os caras fizeram um filme onde boa parte do filme se passa dentro do computador.
Na verdade, o filme todo, ele foi filmado em preto e branco, né? Toda a cor do filme, ele é de computação gráfica. Ele.
Caraca, eu não sabia disso.
É. E mais, a roupa, aquela parte luminosa da roupa, ela foi desenhada pela Disney, fotograma a fotograma.
Tá maluco.
A parada foi totalmente braçal.
É, a roupa dos caras é toda preta e branca, né? Tipo, parece um pijamão preto e branco. Tipo, estilo Mad Max, assim. Os caras usaram, tipo, shoulder pads de motocicleta, esse tipo de coisa.
Caraca, os caras foram lá de canetinha, frame a frame.
E de canetinha luminosa, né? Aquela amarelinha.
Fosforescente, é.
Lumicolor.
Lumicolor.
Eles foram marcando o texto, né?
Era branca com linhas pretas. Aí as linhas pretas viraram azul, amarelo, aí verde, de acordo com a situação lá. Mas a roupa era toda branca com as linhas pretas lá, assim, se você pegar uma fotografia da época.
Nossa, que doideira.
Ah, então eles deram uma invertida nas cores. É, interessante. Bacana.
E o que eu acho interessante também do Tron, eu acho que ele é bem representativo do que a gente vai falar aqui, porque, assim, não é um personagem, não é um momento, não. É um universo inteiro que eles criam dentro desse visual aí, né? E com essas soluções, porque você tem lá os efeitos de computação e tal, essa coisa do uniforme, mas tinha até, por exemplo, aquela brincadeira da moto correr e deixar o rastro de luz, né?
Que era o jogo da cobrinha do Nokia, né?
É.
Nossa. Tipo isso.
Que é todo um conceito aí, né? Porra, que é maneiro de você ver de carne e osso, assim, né?
Só pra gente contextualizar aqui a história do filme, a gente tá falando de um engenheiro de computação, Kevin Flynn, que descobre que tem um executivo da empresa que tá roubando dinheiro da empresa, né? E ele tenta hackear o sistema, vamos assim dizer, né? E aí, só que quando ele tá fazendo isso, ele é transportado pra esse mundo digital dentro de um programa, né?
Lembrando que naquela época a gente não tinha o conceito de internet, então pra você hackear, você tinha que estar presencialmente ali mexendo na máquina. Aí alguma coisa deu errado e ele foi parar dentro do programa Master.
É, ele invadiu o sistema literalmente.
Só pra deixar claro um pouco do conceito que eles tentaram passar no filme, esse programa Master seria mais ou menos o que é o sistema operacional hoje. E aí, lá dentro rodavam outros programas. Aí tinha lá o joguinho da Light Cycle, tinha lá o joguinho daqueles discos de arena, sabe? Então tudo aquilo eram programinhas que você tinha que, sei lá, enfrentar ali dentro do programa Master.
E o bacana é que, pô, um universo tão rico e visualmente tão interessante gerou também uma continuação bem merda.
Aproveitando que você falou da continuação e aproveitando que a gente falou mais cedo que não vai falar da qualidade dos filmes e sim dos efeitos e do visual, tem uma coisa muito importante que existe na continuação, a continuação de 2010, e teve o Jeff Bridges de novo, é o Jeff Bridges 28 anos mais velho, e você vê uma versão digital do Jeff Bridges novo. E hoje em dia, quando a gente vê o Johnny Depp novo no Piratas do Caribe, quando a gente vê o Tarkin, o Peter Cushing no Rogue One e a Leia Organa também, quando você vê o Robert Downey Jr. novo no filme desse aí que eu já confundi com esse qual.
O Tarkin foi o único que não rejuvenesceram, né?
Não deu, né?
Mas é que tá, o primeiro que rejuvenesceram foi o Jeff Bridges no Tron. Tudo bem que hoje em dia você olha e já pensa, o efeito venceu.
É, já ficou meio Casas Bahia.
Foi o cara que começou essa história de vamos pegar esse ator e vamos colocar ele mais novo.
É interessante, é o Tron, o legado.
Também só lembrando que 10 anos depois, em 92, a gente teve o Passageiro do Futuro com o Pierce Brosnan, que roubou um pouco dessa ideia de um cara que passava, tava dentro do computador e aí tinha aquele visual meio com as linhas de computador desenhadas no peito e tal. Só que já é um filme bem mais recente e bem mais ruim também.
Porra, 10 anos depois pra roubar uma parada demorar 10 anos, puta que me pariu.
Eu vou falar, cara, que conforme a gente vai passando os anos aqui, a gente não vai melhorando na qualidade dos filmes não, hein? Então não vamos criar expectativa.
Não vamos botar a culpa na década, né? Porque vai ter filme ruim.
É que Passageiro do Futuro foi baseado num conto do Stephen King, que eu não li, mas deve ser melhor, cara, do que o filme.
Assim. Ah, cara, com certeza você não leu bastante coisa do Stephen King, pode ficar tranquilo.
Acho que nem ele leu tudo dele, né? É muita coisa.
Agora deixa eu gerar uma polêmica aqui, a gente já tá falando do futuro, mas deixa eu voltar um pouco pro passado. Por que que a gente não colocou Flash Gordon nessa lista?
Que é ruim demais.
Porque não tem um visual fantástico aquilo, cara.
Olha que tem, hein? Olha que tem.
Não tem não.
Aquela nave onde eles jogam, aquele salão onde eles jogam futebol americano, é incrível aquilo ali, né?
Essa é a única cena que eu não defendo. Todos aqueles cenários pintados, eu não lembro quem foi o artista que fez aquilo, mas todo aquele visual é maneiro pra caramba. Só que vocês são chatos, Bob's Face, e não gostam do Flash Gordon.
Porra, que tecnologia incrível essa de pintar cenários.
Flash Gordon é um clássico incompreendido.
Inovador. Pintar cenário realmente é uma coisa de louco.
Nossa,
não, Flash Gordon acho que poderia ser considerado bem inovador. As histórias em quadrinhos, cara. Tem história do... Eu já ouvi dizer que o formato dos foguetes foram baseados nos designs do Alex Raymond, que desenhava lá as tirinhas pro jornal e tal. Ninguém nunca tinha feito a porra de um foguete na vida. E o cara criou o foguete na tirinha. E aí, anos depois, porque essa porra acho que é, sei lá, 1920, a NASA... 30, desculpa. A NASA resolveu, tipo, pô, peraí, e se a gente fizesse assim, hein? Acho que... Então, realmente, Flash Gordon foi inovador em 1930. Em 1900 e sei lá quando fizeram o filme, não. Já tava velho, já.
Não tava, não, e é um filme muito bom. Eu acho que a gente podia fazer um podcast só sobre Flash Gordon, tá?
Seu aniversário. No seu aniversário, você pede isso.
Só pra você e o seu usuário fake que vai ouvir esse podcast.
Mas olha só, vamos voltar pro outro filme ruim, que a gente tá falando de Tron. Vale lembrar que ele foi um fracasso total de bilheteria. E tem gente que, inclusive, hoje...
Vale lembrar que ele foi um fracasso de bilheteria.
Gigi, é relativo o fracasso dele, né? Ele custou 17 milhões de dólares e lucrou 33, cara. Tipo,
esses 33 ainda não contavam com os custos de marketing, distribuição. Ou seja, eles pegaram o valor bruto e não o valor que efetivamente lucrou doméstico, né?
Então, 17 milhões foi só pra fazer o filme e não pra vender o filme.
Exatamente.
Então... mas de qualquer forma, essa margem de lucro aí não tá muito impressionante, vai.
Tipo, não. E é por isso que tem muita gente que agora, quando teve a continuação do Blade Runner, tinha muita gente comparando os dois filmes. Ah, porque os dois filmes foram incompreendidos, os dois filmes foram meio fracasso. Só que, cara, é meio injusto você comparar os dois, porque Tron ainda tá muito longe aí do nível de Blade Runner, não acho não?
Ah, achei que você tava falando de comparar Blade Runner 2049 com o Blade Runner primeiro.
Não, não.
Tá falando de comparar Blade Runner com Tron.
Tron com Blade Runner, que foram dois filmes que deram prejuízo e que foram incompreendidos pelo público na época.
E vocês acham que hoje sustenta? Vale a pena quem tá ouvindo esse podcast e nunca viu o Tron? Tipo, tá aí, vou dar uma olhada nisso aí.
Os efeitos especiais não se sustentam, não.
Não. E a história também não. A história é muito fraquinha, cara.
Cara, acho que hoje não funciona esse negócio de computador. Ninguém mais cai nessa ideia, assim.
Exato, porque hoje a gente tem base pra questionar.
Bicho, eu acho que vale a pena. Se você gosta de cinema, você tem que saber o que é essa parada, velho.
Tudo bem.
É por aí.
Tá, por aí vale a pena ver tudo, então, né?
Não, você pode passar reto por Batman vs Superman, por exemplo.
Não. Não, e a gente, não precisa nem ir tão longe. A gente vai falar de coisas nessa lista aqui que, cara, tem aí efeito bacana, mas eu vou dizer, não precisa ver, não.
Por aí. E não são poucas.
Eu acho que o problema de Tron, comparado com Blade Runner, é que ele ficou muito datado, né? O Blade Runner, ele ainda assim traz algumas questões filosóficas, tem uma coisa existencial ali e tal. E Tron não tem muito desse discurso. Então a gente fica meio preso ali apenas pela parte visual, entendeu? Então...
Exatamente.
E quando a parte visual envelhece, né, não sobra muito mais nada, né?
Verdade. Tem uma coisa engraçada que eu tava lendo sobre Tron, que os animadores da Disney, né, muitos deles se recusaram a trabalhar no filme, porque eles acreditavam que se eles trabalhassem ali e tal, mais pra frente os computadores iam tirar o emprego deles no futuro e tal. E de fato, 22 anos depois, a Disney Pictures fechou o estúdio de animação tradicional e manteve só o pessoal de CGI, né? Quer dizer, os caras ficaram com medo de trabalhar no negócio ali pra se desenvolver e acabaram rodando do mesmo jeito.
É o que acontece quando você tenta tampar, né? O progresso.
Em 1989, a gente tem um filme aí bem duvidoso, vai, mas que eu acho válido estar aqui pra gente, que é O Segredo do Abismo. O Segredo do Abismo é o filme do Cameron, né? O primeiro filmão dele, né?
Direção e roteiro. Escreveu e dirigiu.
Mas é o primeiro filmão dele, não. Ele já tinha feito aquele filme das piranhas antes.
eu acho que ele já tinha feito Alien também, não fez?
É verdade, desculpa. Ele fez Alien e Resgate antes. E fez Exterminador no Futuro antes.
Exterminador no Futuro é de quando? Eu achei que era 90.
84.
84,
O Exterminador no Futuro 84 e Aliens 86.
Mas temos aí James Cameron aí começando seu nome aí, de, né, como um impacto para blockbusters. A história do filme é uma expedição e eles desenvolvem oxigênio líquido, o que faz com que as roupas de mergulho consigam igualar a pressão, né, das profundezas. Mas eles conseguem ir lá pra baixo.
Isso foi bom, isso foi bacana. Nunca tinha pensado em nada parecido.
É bem angustiante, inclusive, né, a cena que os caras... Porque eles meio que dão uma afogada dentro da roupa pra depois, tipo, ah, não, tá tudo bem.
Isso.
É bem desesperador.
Durante parte da minha infância, eu achei que aquilo era real.
E lá no abismo lá, né, a gente vai descobrir lá o segredo do abismo. Tem umas formas de vida diferentonas e tal. E são essas formas de vida que eu acho que entra no conceito dos visuais fantásticos, que são umas formas de vida feitas meio de água, meio de formas estranhas e tal, bem diferentona.
É como se fossem águas vivas, né? Seres meio águas vivas.
É.
Sabe, tipo assim, se alguém viu o Exterminador do Futuro 2, o T-1000 é igual.
É.
Aí é que tá. O T-1000 é uma evolução disso aí. Isso aí
não,
é aquele negócio que a gente tava falando de evolução de efeitos especiais. E isso parece que o James Cameron, ele quis fazer um ensaio. Será que eu consigo fazer um personagem digital com uma cara de uma pessoa? Então vamos fazer um troço assim tem um personagem líquido. E aí depois ele faz um personagem de metal líquido no Exterminador do Futuro 2.
Cara, e é muito curioso, assim, porque no, dentro do conceito do filme, eu acho que é uma daquelas vezes que volta e meia a gente vê aliens no cinema que, pô, são versões de humanos, assim. É muito, tipo, é muito... é a gente, só que verde, sabe? Tipo, não é, sei lá. Esse, ele tem conceitos de formas de vida que você pensa, pô, tá isso, é um pouquinho mais fora da caixa. Agora, o filme, porra, tem momentos de tosqueira, assim, espetacular, né? Tem, você vai, o filme tem toda uma pegada interessante. Eu acho que ele é bem dirigido, ele te mantém preso ali.
E eu acho que a história é boa, cara. Eu acho que a história se mantém até
sim,
hoje.
Sim.
A execução peca um pouco, mas a história eu acho que se mantém.
Mas, caralho, aí chega no final, rapaz, de repente abre a porteira pra 1989 e tem uns momentos, assim, quase Jaspion, o final do filme, assim, de tosqueira. Vou nem falar pra caso alguém tenha, se alguém tiver a curiosidade de ver e tal.
Não vai ninguém.
Não, vale a pena ver, vale a pena ver. Esse é o defeito.
Ninguém quer
vale
saber
a pena
o segredo
ver.
Do abismo?
Eu gosto desse filme, eu acho legal. Eu acho que o visual, o fato de você ter aliens que estão na Terra e não vêm do espaço, né, que vêm debaixo d'água, interessante. Eu não lembro, assim, de ter visto isso antes. E aquela ideia de eles parecerem uma água-viva mesmo, o brilho, né, porque a nave deles parece, né, água, se você pega aquela imagem de água-viva que moram, que estão muito nas profundezas mesmo, que você vê brilhando, assim, é muito essa ideia que ele usou.
E tem uns formatos estranhos aquilo ali, né?
A merda do filme é quando aquela pedaço sai de dentro d'água e vai pra Terra. Você vê que é um plástico de parquinho de diversão, cara, que é muito estranho.
É.
Tinha que ter ficado debaixo d'água. Não tinha que ter saído.
Ah, brother, eu não queria falar isso, mas, cara, a merda do filme é aquela onda gigante congelada no meio ali do...
É.
Não tem uma porra assim que, tipo, eles ameaçam um tsunami aí para no meio e ficam os repórteres vendo uma onda parada? Tipo, é muito, tipo, aff, Maria, cara. Parece que vai chegar o Dylion.
Você descrevendo agora, eu tô lembrando de algo parecido, mas já tem muito tempo que eu não vejo mesmo.
O Segredo do Abismo, ele ganhou o Oscar de melhor efeitos especiais, né? E também foi indicado a 3 categorias. Melhor fotografia, melhor direção e melhor direção de arte e melhor som, né?
Bacana.
Melhor som, filme que se passa embaixo d'água.
Pois é. Eu acho que tem uma comparação interessante da gente fazer com Tron e Segredo do Abismo, que é o seguinte, a época, né? A gente pega Tron, que é um filme de 82, que tem um universo inteiro criado dentro do computador e tal, e que custou 17 milhões de dólares em 82. Aqui a gente tá falando de um filme que não tem esse universo, ele tem pontualmente os efeitos visuais ali e tal, e foi um filme que custou quase 70 milhões de dólares. Quer dizer, num espaço aí de menos de 10 anos, a gente vê como a tecnologia, ela saiu de zero e foi para 10 com um custo altíssimo, entendeu?
É verdade.
Cara, mas o James Cameron é retardado, né, cara? Ele gosta de fazer umas paradas que é fora da cabeça, assim, não tem como. Pô, o cara, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas o cara espera anos pra criar tecnologia pra fazer o filme que ele pensou.
É, o cara quando nasce com esse nome, ele tem que trabalhar com a câmera na mão, não tem jeito, cara.
Agora, a loucura do diretor você mede pelas situações que ele cria, né, cara? O Segredo do Abismo, diversos momentos das filmagens, Ed Harris, por exemplo, quase se afogou. E ele continuava filmando, cara.
Caralho!
E ele cagou pra Ed Harris se afogando, continuou filmando. E chegou até a rolar uma história de que o Ed Harris socou ele no meio das filmagens.
Caramba.
Tanto que é uma das. É, tanto que é um dos,
eu não duvido.
Tanto que é um dos motivos pelo qual o Ed Harris não fala sobre esse filme.
Ah. Nossa!
Eu lembro de muitas histórias de estresses que rolaram na época do Titanic, porque o Titanic foi uma filmagem que deu tudo errado pro James Cameron.
É, pô, o barco até afundou, né?
É. ele fez um barco quase do tamanho do Titanic e colocou dentro de um tanque gigantesco pra ir afundando aos poucos enquanto filmava.
Aí nesse caso, dá tudo errado é quando não afunda, né?
Porra! É tipo Rick and Morty, né?
Mas o Elvis, eu acho que não é perfeccionismo, né? É meio megalomania mesmo, né? Uma coisa de...
Sim, é misturado os dois, né? O que o cara, ele é tão obcecado com isso que ele quer fazer aquele troço e não pensa no bom senso.
É tudo grande, tudo maior e maior. Tá aí, o assunto afundou que nem o Titanic.
Filme fim dos anos 80, eu lembro que eu frequentava a Estação Botafogo e tinha um povo que era fã do Peter Greenaway, na época que ele fez O Cozinheiro, Ladrão, Sua Mulher e Seu Amante e A Última Tempestade, que era um cara que fazia uns filmes com visual muito legal, mas os filmes eram sempre muito chatos. E aí apareceu uma dupla de franceses, que era o Jean-Pierre Jeunet e o Marc Caro, que fizeram Delicatessen, que era tudo o que o Greenaway queria ser e não conseguia, que eram filmes que tinham um visual muito maneiro e, além disso, eram divertidos, né? Que foi o Delicatessen de 91 e o Ladrão de Sonhos, que é o filme que a gente escolheu aqui, que é de 95. Ladrão de Sonhos, em francês, La Cité des Enfants Perdus.
A Cidade das Crianças Perdidas.
A Cidade das Crianças Perdidas. É um filme que é bizarro, bizarro, bizarro. Você tem um personagem que são 6 clones e, na verdade, não é um ator comum fazendo, é o Dominique Pignon, que é um cara que já tem cara de desenho animado. Você tem duas gêmeas chifópagas, onde uma fuma e a outra solta a baforada de cigarro. Você tem um personagem que é um cérebro que fica dentro do aquário. É tudo muito bizarro no filme.
Tem o Hellboy.
Tem o Hellboy, é o personagem principal, né, que é o Ron Perlman.
É tipo um universo que o Tim Burton olha e fala, peraí, gente, menos.
O Tim Burton fala isso, né?
É por aí.
O Tim Burton e o Guilherme Del Toro se juntam pra falar mal desse filme.
Eu acho esse filme e o outro também, o
Delicatessen,
eu acho os dois muito legais. Eu gosto muito desse estilo todo muito bizarro e todo muito... Não é um bizarro que te causa desconforto, é um bizarro que é engraçado. E é um troço muito legal. Eu vi o trailer agora, antes de gravar. Vocês falaram do Tim Burton e do Guilherme Del Toro. No trailer tem uma declaração do Terry Gilliam falando que esse é o filme com o melhor visual que ele já viu.
Cara, eu ia falar isso agora. Esse filme me lembra muito as ideias do Terry Gilliam, né? Tipo o Brasil, assim, umas coisas meio exageradas, assim, sabe? Tipo, da cara sendo puxada e não sei o quê. Assim, lembra muito o Brasil, por exemplo, que é um pouco... Que é o mais recente que eu lembro, assim, dele.
É, Brasil é um filme bem bacana.
A história é uma história meio maluca de um cara que não dorme, não sonha, então ele rouba crianças pra roubar os sonhos dessas crianças.
Ah, que solução simples.
E você tem um monte de coisas bizarras, muito bizarras acontecendo. Eu acho muito divertido o filme. Depois, a gente já falou do filme seguinte, de um dos diretores, que o Jean-Pierre Jeunet foi pra Hollywood pra fazer o Alien 4. Então, quem lembra do Alien 4 com aquele visual esquisito, com aquelas luzes que vêm de baixo, aqueles ângulos todos estranhos, isso tudo tem muito exageradamente no Ladrão de Sonhos, na Cidade das Crianças Perdidas.
Eu acho que, diferente dos outros dois filmes que a gente falou, esse filme ele se destaca muito pelos efeitos práticos, né, Elvis? Porque aqui a gente tem muito mais do que os outros, são tudo computação gráfica. Aqui a gente tem uma coisa quase que teatral ali, né?
É, e todo o cenário foi tudo construído manualmente. Tinha pedaço de metal, de madeira, de plástico, de vidro. Ou seja, foi tudo feito na unha.
É efeito prático, é fotografia, é iluminação, é tudo. Eu acho isso muito legal.
E ele lembra um pouco aquela movimentação meio Tim Burton, não acha não? Lá no início.
É tem um lado, esse lado meio de sonho, né? Tem aquele negócio, a trilha sonora, ela parece realejo, aquele negócio que parece musiquinha de circo o tempo todo. Tem uns efeitos especiais, aí já entrando no CGI, porque a gente já tá nos anos 90, tem umas cenas que mostram que o cara tem um circo de pulgas, então mostra a visão das pulgas, e é um troço que é muito, muito divertido, muito engraçado. Eu recomendo esse filme pra quem gosta de um filme fora da caixinha.
Foi, é o mesmo diretor de Amélie Poulain, né?
Sim. Mesmo diretor de Amélie Poulain. Ele, depois de fazer Alien 4, ele foi fazer Amélie Poulain, que é o filme mais tranquilo dele, o filme menos esquisito. É. E depois ele voltou pra França pra fazer filmes esquisitos de novo, o que eu acho legal. Ele foi fazer Big Max.
Amélie Poulain é cartão de visita, assim, né? Tipo, gente, vem ver aqui um negócio pouco esquisito e tal. Os outros são mais, tipo, drogas pesadas, né?
É por aí.
Me impressiona, porque em três filmes que o cara fez, 95, 97, 2001, ele fez coisas completamente diferentes. Eu não assisti Ladrão de Sonhos, mas... Assim, não me parece com nada de Amélie Poulain, nem Alien a Ressurreição.
Principalmente com Alien.
Até fiquei curioso, vou torcer pra eu esquecer disso e não assistir esse filme.
Ah, veja o filme, é legal. Vê também o Delicatessen. Delicatessen também é bem divertido.
Eu acho interessante desse filme é que, assim, diferente dos outros que a gente falou e pode falar, é que a gente tá falando aqui de visuais fantásticos, mas ele não é muito de cenário, de ambientação, né? A gente também tá falando do visual dos personagens, coisa que a gente, em outros filmes, às vezes você não tem muito. Todas as pessoas, às vezes, são mais normais, e nesse filme, assim, é uma coisa meio, sei lá, distorcida, meio caricaturada e, tipo, sei lá, é diferente. E acho que isso tem mais a ver.
Mas, ô Klemmer, quando você for assistir o Ladrões de Sonhos, só cuidado pra não dormir vendo o filme, tá?
Man.
Em 1997, Luc Besson traz aí pro mundo, acho que é a primeira ficção científica dele, né? Acho que ele não tinha trabalhado com ficção científica antes, que é o Quinto Elemento, contando aí com Bruce Willis, Gary Oldman e Mila Jovovich no elenco. Ele faz um filme que, cara, leva a gente pra um mundo meio pós-apocalíptico, um negócio que tá dominado por aquele velho conceito de grandes empresas dominaram tudo, e tá uma coisa meio zoada, e traz uma história, assim, que é muito muito teatral, muito de desenho, dos elementos, esse tipo de coisa. Mas uma trama bem interessante, né, cara? Que é a junção dos elementos aí pra salvar o mundo. Mostra um pouco do passado, do futuro. Tem um puta quê de comédia nesse filme, cara, que é impressionante como fica bem feito.
Cara, esse filme eu acho bom até hoje, cara.
Mas ainda acho um bom exemplo de filme que é muito melhor visualmente do que de roteiro, cara. É, assistindo ele, ainda, você ainda fica meio de nariz torcido. Agora, aqueles detalhes daquela civilização no futuro, eu achei incrível. Eu nunca tinha visto tantos detalhes daquele jeito. Como é que era a casa de alguém do futuro? Como é que é a garagem? Como é que funcionavam os carros? Os níveis, que depois a gente viu em Minority Report, você tem vários níveis diferentes de ruas espaciais. Caramba,
eu
cara.
Eu tinha um professor de filosofia que me chamou a atenção pra um negócio desse filme que ficou pra sempre na minha cabeça aqui. Isso era bem um conceito dos quadrinhos do Moebius, que o Luc Besson, pô, adorava e tal. E tanto que ele veio a emular isso, né, mais pra frente, quando ele conseguiu mais grana pra fazer os outros filmes, que é o conceito de horizonte infinito. Você tem horizonte pra frente, horizonte pra baixo, horizonte pra cima, no sentido de que os prédios todos crescem infinitamente pra cima, eles vão infinitamente pra frente, eles vão infinitamente pra baixo, assim. São vários eixos de... É bem bacana mesmo.
É, tipo, cada coisa visual desse filme, assim, parece ter sido muito bem pensado, assim. É. Porque tem uma parada entre o Gary Oldman e o personagem do Bruce Willis, que é o Corbin Dallas.
Corbin Dallas.
Toda cena que o Corbin Dallas aparece, ele tá envolto de objetos quadrados.
Nossa, não me liguei disso.
E toda cena que o Gary Oldman aparece, ele tá envolto de objetos redondos.
Que louco!
Pô, vou rever o filme agora pensando nisso.
É. Ele tem muito tiquezinhos, assim, cara, dessas paradas.
E o Gary Oldman também usa aquela careca transparente, falsa, bizarra, nada a ver, né?
Cara, o Gary Oldman é um camaleão.
E ele tá muito bem nesse filme, nossa senhora.
Ele tá muito bem.
Pô, e o Clemens só falou na abertura também que o conceito visual não fica só no lance do futuro. A gente começa o filme com o maluco do Barrados do baile, né?
Cara, Luke Perry, cara, Deus me livre. Ele era ajudante do arqueólogo, né?
Isso, numa pirâmide. E aí vem aquelas criaturas alienígenas com umas armaduras, uma cara meio de pato, estranhíssimo, assim. É meio steampunk, né?
É, meio steampunk, isso mesmo.
Esse filme realmente é um banquete de conceitos visuais diferentes.
Na verdade, assim, eu tenho duas coisas pra falar desse filme, duas comparações, né? Primeiro, que quando eu vi esse filme, eu gosto pra caramba dele, diferente do GG, que não gosta aí e tal, falou.
É, eu gosto, eu tenho esse filme, eu revejo ele, eu acho que ele sustenta ainda.
Eu lembro da Mila Jovovich e do filme em geral, quando eu comecei a ver, eu lembrei muito do Blade Runner na época, assim.
Ah, sim, sim.
Pô, mas esse é um filme tão colorido, tão claro, tão...
Não, mas no início, entendeu? Diferente. Assim, tipo, aquela ideia original.
É, pô, tem um mercadinho que vai ali na frente dele e tal, né? Isso é bem Blade Runner mesmo.
Até pra gente falar, é interessante que a gente não... Blade Runner não tá na nossa lista. Por quê, GG? Não tá na nossa lista. Por quê? Explique pro pessoal de...
Porque a gente acabou de fazer um episódio sobre Blade Runner 1 e o 2.
Se o episódio é recente, GG, não serve porque vocês também excluíram Star Wars, cara. E o episódio de vocês faz uns 5 anos já.
Que isso? Todo ano tem episódio de Star Wars nosso, cara.
Então, se você quer ver a gente falando de Blade Runner, por favor, vai lá e baixa o nosso episódio. Baixa de Star Wars também. Tem alguns filmes que vão ficar de fora, porque a gente já dedicou episódios inteiros a eles.
Exato.
É só pra falar mesmo pro pessoal que, assim, os filmes que a gente não falou, alguns deles é porque a gente já falou bastante outras vezes em outros podcasts. É. E a gente vai até citar aqui e vai falar assim, vê lá. Tipo Blade Runner, Star Wars.
E você falou, Tibério, da Mila Jovovich nesse filme aí. Mal sabia ela que ela tava assinando um contrato vitalício com o Luc Besson e que ia ser escravizada pelo cara pra sempre, né?
Não, peraí, pra sempre não. Ela já separou.
Peraí, eles são casados?
Eles foram casados. Hoje em dia ela tá com o cara, o diretor do Resident Evil. Ou pelo menos é o que eu sei.
O Paul W.S. Anderson.
Isso.
O que eu tava me referindo mesmo era desse relacionamento profissional que eles têm, que ela fez tipo um trilhão de filmes dele, né? Tipo...
Nem tanto. Ela fez esse e fez outro ruim. Olha só, ela foi casada com o Luc Besson entre 97 e 2000.
Então, foi na época do filme, né?
Pois é.
Pô, não sabia que eles eram casados não, cara.
Não são mais. Ela agora é casada com o Paul W.S. Anderson.
Ela casou com um maluco em 92 e se separou em 92, cara. Depois ela casou com o Luc Besson, durou 2 anos. Essa mina deve ser chata pra cacete, conhecer ele.
Eu gosto muito do Quinto Elemento, eu gosto muito do Luc Besson. A gente tava falando de filme. A gente não, eu tava falando de filmes franceses antes. O Luc Besson era outro dos meus diretores franceses que eu gostava.
Pô, do. O Luc Besson merecia um episódio aí, né? De diretores.
Merecia. Na virada dos 80 pros 90, né? Que ele fez o Profissional, fez o, aquele Imensidão Azul, fez Subway. E eu lembro que quando eu vi Nikita no cinema, foi a primeira vez que eu vi um filme que era bem feito, um filme de ação bem feito tecnicamente e que não era falado em inglês. Aquilo explodiu minha cabeça na época. E depois o cara foi pra Hollywood pra fazer filmes com a galera de Hollywood aí, não tem jeito, né? Porque quando alguém de fora dos Estados Unidos faz filmes assim, a Hollywood diz, vem cá, vamos fazer agora com dinheiro.
É, tá certo, né?
Eu não assisti muito de Luc Besson, não tenho muita referência
vale
dele.
Vale a pena,
assim,
cara.
É, mas assistindo o Quinto Elemento, se me dá a impressão do que eu vi recentemente dele, que é o Valerian e Lucy e mais Arthur e os Minimoys, assim, me dá a impressão, cara, que o Quinto Elemento foi a última parada que ele foi criativo de verdade, assim, sabe?
É interessante, cara, porque você falar que foi original, porque, na verdade, o Quinto Elemento foi a primeira tentativa dele de fazer Valerian, né, cara? Uhum. Baseado nos quadrinhos.
Ele já tava querendo fazer quadrinho europeu já.
Ele já tava querendo fazer Valerian, só que não conseguiu, ele fez o Quinto Elemento depois, agora, em 2017, que ele conseguiu fazer o Valerian.
Eu queria fazer um trocadilho que ainda não estaria valendo, mas eu não consegui misturar a palavra, então deixa pra lá.
Pra você ver, Tibério, como às vezes é importante a gente abrir mão do trocadilho. Pô, agora voltando ao visual fantástico, cara, uma outra parada também que eu me lembro de achar muito chocante no filme. Aí mistura um pouco o visual fantástico e o áudio fantástico, que é aquela cantora que tem não sei quantas cordas vocais.
Porra, é verdade.
Faz uma parada louca, e ela guarda as pedras, os elementos dentro dela, cara. E ela fala pro Corbin meter a mão lá e tal, e aí ele pega, tira as paradas dentro dela com sangue azul e tal. Cara, tudo isso pra mim era muito diferente, assim, era muito realmente de explodir mentes em termos de visual, assim.
Você sabe que eu tenho a sensação de que esses universos visuais, assim, eles ganham muito mais propriedade quando a gente vai vendo justamente esses pormenores, né, que os diretores vão implementando. Por isso que eu acho que, às vezes, o visual pelo visual, ele perde sentido quando a gente olha pra aquilo ali, vira só um quadro bonito, né? E o Luc Besson, por exemplo, nesse filme, ele tomou um cuidado com, por exemplo, a língua, né, que é utilizada pela Lilu no filme, que foi toda inventada por ele, pela Mila Djokovic e tal. E aí, ao término do filme, os dois já conseguiam conversar normalmente nessa linguagem.
Eita.
Porque era uma coisa, assim, que era primordial pra justamente você mergulhar nesse universo que eles criaram, né?
É, queria ver quem falava multipass pra quem na cama.
Cara, mas não, sem sacanagem, cara, eu vi um filme hoje, você me falando isso, eu fiquei muito impressionado, porque me dá a impressão que a Mila Djokovic tá falando um monte de coisa sem sentido nenhum, cara.
Mas tá.
Não, mas cara, é muito aleatório.
Cara, se for aleatório, eles combinaram essa mentira desde aquela época, mas tinha esse negócio de que eles criaram uma língua para ela falar.
Ela parece muito aquele meme, cara, não é meme, na verdade, é um negócio que andou, viralizou um pouco aí no WhatsApp, que é uma apresentadora de um jornal na Rússia, na Tchecoslováquia, sei lá, que ela fala tudo... Vocês já viram isso já?
Eu vi esse vídeo.
É bizarro demais, cara.
Parece que ela tá falando quatro sílabas só, né?
Não, e parece que ela tá de sacanagem com a nossa cara. E é um jornal.
Mas olha, eu não vejo esse filme há muito tempo, mas os comentários de vocês agora realmente me ativaram em a vontade de rever. Eu vou dar uma assistida pra ver se muda um pouco no meu conceito. Até porque, por exemplo, eu lembro que tinha uma cena que tinha me incomodado muito na época, que era tipo Bruce Willis, ele ainda não sabia quem era a Mila Jovovich, tinha acabado de resgatar ela, e ele vê ela desmaiada lá no, com aquela micro roupa de faixinhas, e ele se aproveita dela, cara. Ele dá um beijo quando ela tá dormindo. Falei, caramba, cara. Uma
sério? Tinha isso,
meio
cara?
Bizarra. Bizarro. É, meio bizarra pra hoje em dia, né? Aí ela até acorda puta nessa cena.
Minha única ressalva com esse filme é que ele é um pouco longo. Ele pode ser visto em duas vezes, assim. Ver uma horinha e tal, e depois ver outra horinha e tal, ele vai ficar... Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Esse termo é da época do filme mesmo.
Sim, Chuchu Beleza. Pô, já que a gente tá dentro de um esquema de visuais fantásticos, nada define melhor um visual fantástico do que um Chuchu Beleza.
Sim. Ô, Caruso, quando eu tive em Montenegro, eu teve uma hora que eu filmei o gente falando pra guardar, porque é igualzinho esse vídeo do... Você não entende nada. Sabe quando você ouve 5 minutos, você não ouve, não entende uma palavra. Muito bizarro.
É, não, cara, qualquer outra língua que a gente não realmente... É mesmo assim, mas o bizarro dessa língua em particular é que parece que ela tá de zoeira, cara. Que ela tipo, ela fica repetindo uns negócios, cara.
Parece criança inventando língua, né?
É. Caraca, cara.
Pô, sério que a gente vai terminar de falar de O Quinto Elemento sem falar do Chris Tucker?
O que foi esse barulho, cara?
Ué, o Chris Tucker, ele
faz isso no filme.
O Chris Tucker faz isso no filme inteiro, bicho.
Aquele cabelo à la Prince, sei lá, que ele queria fazer, é muito engraçado, cara.
Eu acho ele muito engraçado nesse filme, cara.
Vou te falar que nessa época eu confundi ele com Chris Rock. Eu achava que era o mesmo Chris.
Tá perdoado.
Eu acho que ele começou nesse filme, né? Não foi o primeiro... Foi o filme que lançou ele, não foi, não?
É, daí ele faz os Horas do Rush...
Não, é o que ele faz com o Jack Chan. Ele, realmente, ele foi muito engraçado nesse filme. Só acontece que ele foi o mesmo personagem nos outros filmes. É ele gritando, né? É, de olho arregalado, se mexendo de forma meio caricata. É o que ele faz em todos os filmes.
Ah, mas o Bruce Willis também foi, a Mila Djokovic também. Então, é.
Tá tranquilo. E, cara, eu também acho que foi um visual dele, foi bem... É, pra Frentex, no sentido de que ele tinha uma coisa meio feminina, né? Tipo, umas andrógina. Roupas femininas, andrógeno. Acho que ele tinha até batom de se bobear, não, né?
E ele tem tudo isso, ele tem esse visual bem, bem drag.
Drag, era
e,
bem
cara,
drag.
Tem uma cena de sexo dele, uma tendente de voo, cara, que é muito absurda, cara.
Numa época que não se falava tanto de cross-dressing e tal, né? Então tá aí, mais um visual fantástico pra botar na conta do Quinto Elemento.
Isso aí.
Em 1998, a gente tem Amor Além da Vida, que foi uma das visões sobre céu e inferno mais interessantes que já foram feitas, na minha opinião.
Eu concordo com isso.
Esse filme é bem merda, cara.
Eu não, acho, não. Esse filme é bom pra caramba.
Vai se fuder, Caruso. Toma no cu,
cara. É um filme feito pra você chorar, né?
Você virou o GG, cara. Tem certeza que foi o GG que apresentou e o Caruso que falou isso? Eu acho que vocês trocaram o papel.
Eu concordo com o visual desse filme. Ele tem uma parada bem interessante de fazer a realidade meio que virar pinceladas e tal. É. Mas a história do filme, quando você coloca na ponta do lápis, cara, é um médico que a família toda morre, vai morrendo um a um e todo mundo se reencontra no céu pra ser feliz, cara.
Não, tipo, é, porra, isso, não é isso não, acho que você viu o filme.
A felicidade é essa,
você gente... simplificou aí, cara.
Você viu Nosso Lar em vez de ver Amor Além da Vida.
O filme é Nosso Lar, bicho.
Que por acaso tem um visual fantástico, né, também.
É um desses filmes aí que o final feliz é no céu. Bora geral se matar, a gente se encontra lá.
GG, fala a sinopse certa, vai.
A história é, o Robin Williams, ele perde os dois filhos logo no início do filme, num acidente de carro, e 4 anos depois, ele acaba morrendo em outro acidente de trânsito, e aí deixa a esposa sozinha. O delicado do filme é que ele percebe que quanto mais ele, enquanto espírito, né, tenta ficar perto dela, mais ela sofre de saudade. Ele vai aprendendo aquilo, ele tem um amor pela esposa tão grande, e ela tem por ele, que ele não quer se desgarrar dela, né? Então isso faz com que ela cada vez sofra mais de saudade. A hora que ele percebe isso, e aí ele meio que, tipo assim, larga ela e segue a jornada dele rumo ao paraíso, a gente descobre o novo mundo que é feito com base
nas pinturas que ele curtia.
É, na verdade não, o que o Cuba Gooding Jr. fala, quando a pessoa morre, ela chega insegura, então ela precisa de um monte de elementos familiares pra ajudar aí no seu processo. Por isso que quando ele chega, o mundo é feito pelo inconsciente da própria pessoa. Então o meu mundo, digamos assim, na história, né, o meu mundo seria diferente do teu, Elvis. Você ia chegar num lugar com um monte de teclado. É, já o meu ia ser um pouquinho diferente. Mas você
ia chegar num lugar cheio de robôs, cyborgs.
Você cria o teu próprio espaço. E como ele era muito apaixonado por arte, a primeira parte do mundo dele é, ele é feito com pinceladas. E a gente vê até aqueles caracóis de Van Gogh, sabe? Muita referência bacana em pinturas que já existem mesmo. E em pinturas que a esposa fazia no mundo que ele estava vivendo ali.
É, primeiro falando do visual do filme. É, o cara morre e vai parar dentro de um quadro. Só que não é... O cenário é tinta. O cenário, na verdade, é... Ele é feito pra parecer que tudo tá pintado. Não é um negócio que é uma parede pintada. Não, aquilo é tinta mesmo.
É, ele tem um aspecto sólido, mas quando ele vai mexer, ele fica com um aspecto meio...
Ele borra.
É.
É, chega a borrar, né? Quando ele encosta, borra, né? Como se fosse a pintura mesmo.
É, tem a cena legal que ele pega a xícara na mão e a xícara, ela se desfaz, suja na mão dele, mão por dele, ser tinta. É bem interessante, assim, a forma como eles mostram isso.
Pois é, tem isso, e não é só esse é o primeiro quadro quadro que ele vai, tem outros cenários, e cada cenário que ele vai é baseado em alguma coisa que existe da vida dele. Então tem um dos cenários que seria um mobile que a filha dele tinha no quarto, então tem as pessoas flutuando num lugar, e todo, cada cenário daquilo, inclusive quando os cenários vão pra lugares ruins, porque um spoiler agora, é o de um filme de 98, desculpa se você não viu, mas a mulher dele se mata quando ela perde os filhos e perde o marido, ela chega um ponto que ela se mata e ele vai
não, e
até o inferno.
Ainda bem que ela se mata, porque eles se reencontram no céu.
Não
feliz.
Se reencontram no não, céu, não, ela não, vai pro não, inferno, não, porque quem assim. Se mata vai pro inferno, e ele tenta dar um jeito de ir até o inferno pra buscar ela. A história é do cacete, Caruso.
Ah, brother.
Inclusive, não. Quase todas as crenças concordam nisso. É isso que acontece com os suicidas. Se você se suicida, você... Tipo assim, o universo tem uma ordem natural pra tudo. O suicida viola essa ordem natural. E aí, ele descobre que ela tá no inferno e ele decide ir até lá pra buscar ela, cara. E a única maneira dele localizar ela é pelo amor dos dois. Porra, Caruso, esse argumento é bacana demais, cara. Você tá aí meio que de mau humor.
E olha quem tá falando, isso é o GG, cara. É. Puta que pariu.
Tem peso 2.
Não, e não só isso, né? Já que a gente tá cagando nos spoilers aí, toda a jornada dele no pós-vida é ajudada pelos filhos dele, sem ele saber que são os filhos dele, né?
Isso.
Então, todo o processo dentro do pós-vida, ele vai reaprendendo, repassando toda a vida dos filhos, pra entender a situação dos filhos.
E na hora que a gente descobre que aquela japinha é filha dele, cara, puta, é emocionante demais, cara.
Pois é, aí é que tá. Aí, por isso que esse filme é um filme que, pra mim, é um filme que é muito importante. Porque a minha filha faleceu em 2003 e eu tava mal, e eu revi esse filme e eu vi, cara, é isso, sabe? É você reencontrar a pessoa. É, sei lá, nem vou falar mais nada. Deixa quieto.
Uma coisa muito bacana desse argumento é que como os dois, eles se amavam tão mais do que o normal, que quando ela, em vida ainda, pintava uma árvore azul, sei lá, num quadro, desejando, ah, como eu queria que você visse isso, a árvore azul aparecia no mundo dele, cara. Ele olhava falando, cara, aquela árvore ali não tava aqui. Então, ou seja, é uma forma deles continuarem se comunicando além aí do... depois da morte, né, digamos assim.
Falando em visual, é interessante desse filme que, assim, normalmente os filmes tipo Star Wars e outros filmes mais antigos, eles usavam uma pintura de fundo como visual, né? Esse filme, ele na verdade, ele usa de verdade uma pintura de fundo. É, são imagens que são... já não são pinturas, provavelmente já são computações. É.
A pintura interage com ele.
Eu volto a afirmar que apesar de eu não gostar do filme, o visual realmente, ele é uma aventura visual, assim. Cada cenário, e os cenários não se repetem, né? Cada vez que ele vai num lugar, ele tá sempre nessa jornada, avançando e tal.
Uhum.
Então, cada hora eles apresentam uma coisa nova e esquece essa coisa nova, agora tem outra coisa nova. É um filme realmente que abusa de conceitos visuais e tal. Então, acho que tem tudo a ver ele tá aqui.
O que eu acho mais interessante desse filme é justamente como tudo que é mostrado ali visualmente, ele tem a intenção de passar pra gente que nada é muito palpável, né? Ele não é terreno realmente. E essa reinterpretação de céu, inferno e tal, ela é interessante por isso, porque até vocês comentaram sobre a cena da xícara e tal. Então, assim, tudo que é muito material, tudo que é muito pé no chão, ele desmonta, ele desconstrói nesse filme. Então eu acho interessante. O que eu acho que, de uma certa forma, até concordo com o Caruso, é na linha narrativa, ela se construir pra que o final seja um final feliz, entendeu? E aí...
É, um final triste pra caralho, morreu todo mundo, porra.
Volta pra um clichê, assim, do cinema americano, né, que daí ele poderia tentar fugir um pouco disso pra perder um pouco dessa linguagem já muito batida.
Mas aí, Rafael, o filme, ele se constrói numa grande história de amor. Eu gosto quando um filme não acaba bem.
É.
Mas um filme como esse, que você passa por tanto sofrimento, contando uma história de amor tão bonita, se você não acabasse de um jeito minimamente bacaninha, não ia fazer jus a todo o filme que você acabou de ver, sabe?
Não faria sentido.
É um outro tipo de história contada.
E no final, ninguém vive feliz para sempre, né? Tipo, merda de filme.
E sabe onde eu acho que ele meio que corrige esse erro, assim, apesar de ser uma coisa clichê o final e tal, é justamente quando ele, na tentativa de buscar a mulher, ele resolve que ele não vai conseguir tirar ela de lá e ele resolve ficar
no inferno.
Ele fala, não, então, então já que não vou conseguir tirar ela, então vou ficar aqui. E é nessa atitude dele que ele reconstrói essa história com ela. Então, assim, ele consegue corrigir esse erro do final feliz através desse sofrimento. Então, eu acho que é perdoável por isso, entendeu?
Eu tenho um problema com esse filme, porque quando eu vi a primeira vez, o meu DVD tava com defeito, ele esquentava e parava no meio. E eu parei na hora que ele foi pro inferno. Então, pra mim, não acabaram junto e um acabou no inferno sozinho. Por 10 anos. Aí, 10 anos depois...
Teve o final, você viu o final que o Rafael queria ter visto.
Queria ter visto. 10 anos depois, eu consegui acabar de ver o filme.
Pra quem gosta desse filme, eu recomendo Um Olhar no Paraíso, que o Peter Jackson fez entre o King Kong e o Hobbit.
Sim.
Que é o The Lovely Bones. É um filme que tem uma temática parecida, que também tem esses mundos pós-morte. E onde o Peter Jackson mostrou o visual muito mais maneiro do que todos os filmes que ele fez. Inclusive os filmes bons que ele fez.
Pô, esse eu não vi, tem que ver.
Ó, verdade, Lovely Bones é um que vale a pena ser citado aqui como visuais fantásticos, hein? Acho que é um filme que é bem legal, assim, o visual dele é muito bonito também, não é de pintura, mas é como se fosse, cara, porque é tão colorido, tem as paradas tão legais, umas coisas, quando é escuro, ele tem uns tons, porra, é muito foda esse filme também.
Ainda nessa questão de não ser nada muito material, né, é legal como o diretor, ele brinca também com essa linguagem, colocando alguns elementos, né? Então tem uma parte do filme em que o Chris, ele vai pra cidade no paraíso lá, onde todas as pessoas estão voando e tal. E se você for observar as pessoas que estão lá, você consegue ver o Peter Pan, a Wendy, o Michael, o John, a Mary Poppins também, você consegue ver lá no meio.
É verdade, é um monte de referência antiga.
É, pô, esse lance das pinturas me lembrou também uma animação, cara, que eu vi uma vez no Animamundi que me impactou muito, que chamava O Velho e o Mar. O cara usava uma técnica de animar, né? Todo mundo sabe que, pô, animação é frame por frame, né? O cara desenha uma, sei lá, a classicona, né? O cara desenha um bonequinho ali no papel, aí pega outro papel, desenha um bonequinho, mexe um pouquinho e tal, tal. Esse cara que fez esse Velho Mar, ele fazia pintura, tipo, né, com pinceladas e tal, né? Aquarela, eu acho. E aí, ele ia alterando na própria pintura, frame a frame, fotografava e tal. Então, você tinha uma impressão de ver um quadro em movimento. E era uma coisa meio que autodestrutiva, porque no final de cada sequência, ele terminava com o último frame daquela sequência, entendeu? Quando ele ia começar um outro cenário, aí, ok, outro cenário. Mas é porque a animação gera uma porrada de frames, a animação clássica. Tem desenhos de cada etapa, né? Você tem que fazer 24 quadros por segundo. Esse cara ia destruindo o quadro anterior pra fazer o quadro novo pra completar os 24 quadros por segundo. Cara, um visual muito, muito bonito. Vale a pena dar uma pesquisada.
Tô dando uma olhada aqui, realmente...
Qual o nome? Repete aí.
É O Velho e o Mar. É uma adaptação do conto do Hemingway. E quanto a gente não concordar em relação ao filme, cara, enfim, uma hora todos nós vamos morrer, a gente se encontra em algum lugar lá e troca uma ideia e tal.
Se bem que a gente pode ir pro céu e você ir pro inferno, então a gente não vai se encontrar, cara.
Pô, ninguém vai buscar o Caruso?
Eu acho que eu vou estar bem acompanhado no inferno, cara. Pode me deixar lá.
Bom, em 2005 a gente tem um filme que realmente tem um visual todo próprio, né? Talvez um visual bem inovador, porque a gente não via muita coisa em preto e branco, principalmente na área de heróis, né? Que é Sin City.
Boa.
Um filme que chegou aí pelas mãos do Frank Miller, Quentin Tarantino, Robert Rodriguez, né? Todos juntos, unidos para fazer um filme que tinha uma linguagem muito própria, né?
E ele não é nem só preto e branco, ele é todo em alto contraste, né, cara?
É. Não, e isso é mais legal, né? Que é justamente ele tem, assim, detalhes de cor no filme que ele traz exatamente pra puxar o olhar do espectador pra aquele ponto, né? Então, assim, ele constrói todo o frame ali na sua frente e aí ele vai colocando pontos, detalhes de luz, de contraste e tal, pra te levar pra aquele ambiente. Então, isso é muito bacana como a gente consegue mergulhar. E o filme conta, é um conto noir, né? É, que mostra lá um misterioso vendedor e tal, que vai narrando a história e a gente vai acompanhando toda essa uma investigação no submundo que vai aparecendo ali e tal, e surge um policial que tá perseguindo um assassino de crianças e tal. Então é um filme que, tipo, tem todo o ambiente de quadrinhos, e eu acho que pra quem curte quadrinhos, Sin City é uma das obras que mais traduz essa linguagem do papel pra tela, né?
Eu concordo. Tem uma coisa curiosa na história desse filme. O Frank Miller, acho que ele deve ser meio traumatizado com Hollywood, porque é um cara que é um quadrinista acima de qualquer suspeita, né? Ele é um cara que todo mundo admira e tal. E ele foi pra Hollywood pra trabalhar numa grande franquia e fez o roteiro de Robocop 2 e Robocop 3. E aí ele desistiu de Hollywood e foi embora pra nunca mais voltar. E aí o Robert Rodriguez queria fazer o Sin City. Então diz a lenda que o Robert Rodriguez pegou uma das histórias que tá no filme, um dos curtas, ele fez, e aí ele chegou pro Frank Miller e disse, olha só, é isso aqui que eu quero fazer com o teu filme e eu quero você do meu lado na cadeira de diretor. E aí ele convenceu o Frank Miller a sentar do lado dele na cadeira de diretor e o filme é co-dirigido pelos dois.
Sim.
E aí, finalmente, com um cara que sabe trabalhar cinema, que é o Robert Rodriguez, o Frank Miller conseguiu fazer um filme bom, que eu acho o Sin City muito bom, e a prova de que ele precisava de alguém bom do lado dele é que depois ele foi fazer o Spirit e... É, deixa pra lá.
Eles usavam a própria revista, né, do Sin City como storyboard pra compor as cenas.
É, pois é. Eu tenho uma ressalva com esse filme, ele tá nessa lista, porque assim, ele realmente ele tem um visual muito ímpar, mas ele recria um universo terreno, assim, né? Não tem conceitos novos, assim, né? A gente tem carro, prédio, tudo e tal, né? E a gente tá pegando um gênero que é o noir, que é da literatura. O Sin City quadrinhos já transpõe essa literatura para os quadrinhos. E aí a gente tem o filme que transporta... O Sin City também pega muito do cinema, né? O quadrinho pega do cinema para fazer o quadrinho. E aí o cinema transporta o quadrinho e ao invés de virar o cinema noir de antes, ele vira uma outra coisa nova. Mas como essas técnicas são realmente muito, muito impressionantes e diferentes de tudo que a gente viu antes, eu acho que tá, merece ganhar aí pela tecnicalidade, merece estar aqui no Visuais Fantásticos.
Eu acho que ele merece estar aqui porque é o quadrinho na tela. Você pega a página do quadrinho e você vê o filme, você vê que... Porque antes o que tinha era, vamos fazer uma adaptação. Ah, então como é que é a adaptação? É o Super-Homem, é o Batman do Tim Burton?
Sim.
Não, isso não é aquilo. Não é você fazer um filme baseado no quadrinho. É ter o quadrinho na tela.
É, isso é realmente impressionante. Mas o que eu tô querendo dizer é que, assim, não tem nada... Não se cria, como a gente colocou aí em vários outros filmes, né? Não se cria conceito diferentes dos que a gente tem na Terra. É a Terra representada ali. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer?
Mas isso é interessante, o que acontece? Muitas cenas do filme, apesar de ser um filme que deveria representar o real, ele às vezes é uma cena que é chapada, tipo 2D, assim, sabe?
Uh-huh.
Não tem profundidade. E ao mesmo tempo, tipo, ele vira o quadrinho na tela também. Então isso é interessante pra caramba a forma, né?
Sim. E ele dá uma chacoalhada na nossa cabeça, no sentido de que às vezes é difícil você classificar, tipo, algumas cenas e fala, mas peraí, isso é animação? Não é. Mas é live action? Não, mas também tem um negócio ali, tipo, dá um... Então realmente ele cria uma modalidade nova, né, nesse sentido.
É.
Ele em si é inovador na sua forma de fazer.
Tem uma coisa que me dá um pouco de ruim nesse... Não é um ruim que eu acho feio.
Ruim.
Mas é que me olhar aquilo ali, não parece filme, é o olho do personagem do Elijah Wood, eu acho que é o...
Nossa.
Cara, porque ele usa um óculosinho, né, e tipo, o óculos fica o tempo todo branco, daí ele vira aquele branco, chapado, assim, cara, aquilo ali é muito estranho na tela, mas não de uma forma negativa.
É porque nem o olho aqui, o óculos é branco, né?
E é como é na revista, né? Como o Elvis falou, pega aquilo ali e bota na tela, dá uma sensação esquisita mesmo.
É engraçado que, assim, quando eu saí do cinema, eu curti pra caramba o filme, foi uma experiência única, e assim, eu digo que tem uma outra coisa, quando se você pegar o Blu-ray do filme, ele tem uma forma de você ver o filme como quadrinho.
Nossa.
Ele vai, tipo, como se fosse um quadrinho digital, ele vai transformando. Então, assim, é uma outra forma de você ver o filme, assim, interessante. Tipo, você vê ele todo quadrinizado e as cenas vão passando, assim, sabe? Bem legal, cara. O Blu-ray ficou bem interessante nesse sentido.
Detalhe que no mesmo ano saiu também o 300. Não é o visual diferente, claro, mas é o mesmo conceito do quadrinho na tela.
Uhum.
Você pega o 300, o quadrinho, você pega o 300, o filme, e é aquilo.
Ah, mas o visual é próximo também, né?
Mas não foi tão literal, né, cara?
Não foi tão literal, mas o visual é bem próximo.
É porque realmente o Sin City vai pra uma coisa que... Caralho, que porra é essa, né? O 300... Não, o 300 ainda tem gente no filme. Sin City tem desenho, é tipo muito estranho.
É.
Falando em desenho, me lembra também de um filme do Robert Downey Jr., antes de virar o
Homem de Ferro, que é o Scanner Darkly.
Isso, né? Do Richard Linklater.
E é todo desenhado por cima, é uma técnica, não lembro o nome agora.
Rotoscopia.
Que faz, é, rotocospia, né?
Não, rotoscopia. Rotocospia é outra coisa.
Hã? Rotocospia.
É, rotoscopia.
Rotocospia é o cara cuspir girando.
É, sabe quando vocês falam junto comigo, aí eu falo que nem a mulher do sanduíche ishi. Não tô me ouvindo.
Ruth Lemos.
Da outra vez aconteceu a mesma coisa.
Broken Bike Mountain, meu.
Com aquela merda. Mas aí a rotoscopia deixa até umas cenas engraçadas, tipo ele com corpo de aranha, umas paradas assim bem bizonhas, cara, que eles acabam misturando, mas vale a pena, eu acho bem legal.
Tem um negócio legal da gente ressaltar aqui, que, por exemplo, o Robert Rodriguez, ele faz a direção, daí teve essa história que o Alessio contou do Frank Miller, mas ele e o Tarantino fizeram um acordo lá e o Robert Rodriguez compôs a trilha do Kill Bill Volume 2 pelo preço simbólico de $1. E aí, em retribuição, o Quentin Tarantino falou, bom, vamos fazer o seguinte, eu vou dirigir, então, uma sequência aqui do Sin City pela mesma quantia. E aí, lá, ele é acreditado como diretor especialmente convidado para fazer o filme. Então, é legal da gente ver como Robert Rodriguez tem essa mão pesada na parte visual, o Frank Miller, conhecimento, né, dos quadrinhos, e o Tarantino trouxe alguma coisa também da violência insana dele.
Não, o Tarantino é aquela cena da cabeça, né?
É, a cena que ele dirigiu foi aquela do cara morto no carro.
Isso.
Aquela que ele fica falando, que aquilo não tem no quadrinho, na verdade, né? Se não me engano, acho que aquela cena não, ele foi ele que botou.
Tem.
Do cara falar sem cabeça?
Não, tem de outro quadrinho. Ele trouxe pro Sin City.
Não, sim, mas ele trouxe, mas não tava naquela situação ali. Mas a doideira dele fez aquilo acontecer. E ficou bem legal, cara. O malucão lá falando com ele, morto já, e ele imaginando o cara. E o cara, pô, não vai me matar? Cara, o que você vai fazer com o meu corpo agora, seu idiota? Não sei o quê. É, mas é por aí. Mas falando em Sin City, o 2 não vejo. É bem ruimzinho. Tem nada a ver.
Ah, tem a Eva Green.
Tá, mas é ruim, cara. É que nem 302.
É engraçado ter a Eva Green no filme que é preto e branco, né?
É.
Eva Green.
Marra, gol! 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 Guns and more.
If you're in a predicament, no real danger is imminent. Hey.
She's up and falling as he comes to blow around the track. Hey. He's jamming down the pedal like he's never coming back. Hey. That match is waiting just ahead.
Agora nós aceleramos até 2008 para falar de Speed Racer. Speed Racer é tipo a prima bizarra do Sin City. É...
Cruz credo.
Se você tem um filme, no caso Sin City, que é todo preto e branco e tal, e porra, mais subjetivo e intimista, Speed Racer é uma piração de cor. E, bem, pra quem não sabe, será que alguém não sabe? Speed Racer é baseado no anime, né, que é da década de 60, que é todo estriônico. Eles conseguiram transpor, é de corrida de carro e aposta e tal, uma história toda loucaça lá, que acho que, porra, realmente não vem nem um pouco ao caso. E eles conseguiram transpor essa histeria visual pro filme. E o filme realmente tem um visual, assim, bem impressionante e conceitos interessantes, né? Que todos vindos lá do anime, mas quando aplicados no live action ficam até, eu acho, mais, sei lá, impressionante, com o carro que pula, a fábrica que faz lá os carros também é toda maluca e tal, enfim, eu gosto desse filme, apesar de saber que ele é ruim, eu gosto desse filme.
Eu acho impressionante a gente escolher um filme dos Wachowskis e não ser o Matrix, mas não sei, acho que é porque eu gosto de filme bom, deixa quieto, deixa
não,
falar.
Não, mas é porque
eu
acho que em termos de visual, cara, Matrix, acho que ele inovou na maneira de fazer filme.
O Matrix tem bullet time, ponto.
É, mas o bullet time é uma movimentação de câmera, é uma maneira de você gravar a parada, não é um conceito visual diferente.
Não, mas cara, quando eu penso no mundo criado por Matrix, eu não penso no mundo onde é a Matrix, eu penso no mundo fora da Matrix. Eu penso naquele mundo apocalíptico zoado da caverna.
Que, cara, que é como qualquer mundo apocalíptico zoado de caverna.
É, na verdade, assim, se a gente entrasse no mundo apocalíptico, a gente ia ter que... Até poderia falar, mas a gente acho que aí já botaria mais Mad Max, né? História do que o próprio Matrix, né? Que a gente tem um mundo pós-apocalíptico, a gente tem, tipo, também, a sua lenda...
Em termos de conceito, você tem deserto e carro. Uah, que piração.
Não, não, daí você tá falando de Mad Max atual. O Mad Max, o 2 e o 3, eles têm um pouco mais do que isso.
Eu acho que o ponto do Caruso é mundos pós-apocalípticos, eles meio que caem na mesmice. A gente fala de Mad Max, fala de livro de Eli. São filmes muito legais. Mas não tem nada ali que você fala, caramba, que visual que eu nunca vi antes.
Que conceito diferente e tal. Né?
Apesar de que, me contradizendo, eu diria que Matrix fez uma coisa que eu nunca tinha percebido antes, que era usar aqueles filtros de cor. Então sempre que tava na Matrix tinha um filtro verde, isso, e sempre sim. que tava no mundo real tinha um filtro azul. Eu nunca tinha visto isso aplicado num filme. Sim,
mas isso, de novo, isso entra em fotografia.
Isso entra mais em fotografia.
E menos em criação de conceitos novos, né? De coisas de, sei lá, ser visualmente pessoal.
Exato. Eu só acho o seguinte, cara, a gente tem, por exemplo, as irmãs Wachowski fizeram Matrix 99, 2003 e depois...
Né, não, mas calma aí, eles eram irmãos na época, né?
Exato.
Eram os irmãos Wachowski, agora são as irmãs Wachowski.
Exato. E aí, tipo, eu acho que era a chance deles fugirem um pouquinho da linha, porque eles já eram marcados como os caras dos efeitos visuais e tal, por conta de Matrix. Eles tinham a oportunidade de repente fugir um pouquinho disso pra, inclusive, experimentar outras linguagens e tal. E Speed Racer veio com assim, parece que eles pesaram muito mais a mão visual, justamente nas cores, nos formatos e tal.
Eles o tempo todo falando, olha pra mim, não olha pra Matrix Reloaded, olha pra mim,
Eu acho que talvez esse foi o grande problema do filme. Ele traduziu demais o desenho pro filme, cara. Eu acho que tem coisas que funcionam muito bem pra um desenho de criança, mas o filme não é pra criança só, né? O filme é pra todo mundo. E aí um garoto com um macaco fazendo palhaçada durante a corrida, se escondendo no carro, era meio constrangedor de ver, sabe?
Não acho não. Cara, acho irado. E o filme tem um cara, até as cores são bizarras. Parece que você pode lamber a tela, que vai ter, tipo, gosto de menta.
Cara, o que mais impressionou na tradução do anime pro filme não foi o macaco, cara, foi os diálogos. Eles conseguiram fazer os diálogos em velocidade acelerada, até no filme, cara.
Em japonês. Cara, assim, eu acho o filme bem tosco, assim. E eu até tenho uma coisa pra dizer, um que eu chutei aqui pra lista. Tem um filme chamado Kashyyyk, que é de 2004, que pra mim foi a melhor adaptação de um anime pra tela do cinema. Nesse sentido de traduzir o que um anime é pra tela, assim. A velocidade de um anime, a cores, tipo, os blurs, aquelas coisas assim que você chega a ver um anime... Então, assim, é um live action em que ele traduziu muito bem. E eu acho que o Speed Racer, ele me perdeu um pouco nisso, assim. Ele foi muito colorido, coisa que eu não lembrava do desenho ser, saco? É, assim...
porque é da década de 60, né? O desenho desbotou.
Eu vi Kashyyyk no Festival do Rio, eu não me lembro nada do filme, mas eu lembro que tinha esse negócio do visual ser isso tudo que o Tibério tá falando, sim.
Bem, eu não vi o filme, acho que por isso que não entrou.
Outro também que eu acho bem legal, que vale a pena, é o Sucker Punch, né? Das meninas que estão num pinel lá e...
Sucker Punch não tem nada de muito inovador,
que
não.
Que isso, cara? Você lembra do filme?
Cara, Sucker Punch é um buffet, cara. É um buffet só, tipo...
Eu revi recentemente, os efeitos venceram, mas eu achei bem legal todo o conceito de você colocar. É como se cada mundo fosse um videogame diferente. E eu acho bem legal aquilo.
O que tem de inovador é ele juntar todas as paradas. Mas é tipo, é uma pizza de batata frita com hambúrguer. Não é um...
Porra, show de bola.
Não tem um prato novo. Tem só, tipo...
Não, cara, tem sim, cara. Fala outra, o que veio antes desde que tem um visual desse, assim.
Eu gosto, eu acho maneiro.
São vários clipes de música juntos.
Exatamente, mas assim, tipo, uma parada é noir steampunk, outra parada é dragão, não, todas as coisas que a gente já viu. O cara só botou tudo ali numa coxa de retalho.
Mas, bicho, assim,
então tá bom, cara, tá
aqui valendo. Vem a opinião que vai cagar no e-mail de vocês aí. Mas esse é o poder de direção do Zack Snyder, cara. Dirigir um clipe de música de 2 horas.
Cara, por que você esticou o braço, deu um soco no cara do lado que não tava nem...
Não, o Zack Snyder fez Sucker Punch, cara. É isso que ele quer dizer.
É
do Zack Snyder. Mas é muito melhor do que ele fez depois, né?
Não, cara. Ele só foi piorando com o tempo. Você vê o último dele aí, que merda.
Não, ele foi piorando com o tempo. Você vê que ele começou com Madrugada dos Mortos.
Vocês não acham que Speed Racer é justamente uma coisa das irmãs Wachowskis querendo realmente se desvinculado que era Matrix e tal. Porque assim, elas trocaram, por exemplo, Bullet Time de sexo. Elas trocaram o Bullet Time pelo Mac 5 dando pirueta no ar em câmera lenta também, né? Então era uma coisa muito assim, realmente, esqueçam aquilo lá, a gente quer começar um negócio totalmente novo e tal.
Na real, eu acho que Speed Racer, eu acho que foi o que elas sempre quiseram fazer. Porque o Matrix em si é um anime, cara. Ele é uma adaptação de vários conceitos que o anime traz. Uhum. Entendeu? Tanto que o Matrix Animation é também uma resolução do desejo das duas, entendeu? Uhum. Então, quando eles... Cara, eu acho que Speed Racer foi o resultado do que elas da confiança que elas ganharam com Matrix.
É o tipo um anime sem amarras nesse sentido, né? Porque Matrix, você vê que eles estão amarrando ainda a um público mais abrangente, né? A quem não consome esse tipo de coisa pra acompanhar e tal. Speed Racer é tipo, ah, bicho, se tu veio aqui, tu veio ver Speed Racer, foda-se. Então...
É, a impressão que me dá é que, assim, os dois sentaram e falaram assim, bicho, vamos fazer um filme de Speed Racer? Vamos, mas a gente precisa de dinheiro. Então vamos fazer um filme tesão, vai dar dinheiro e confiança pra gente, daí a gente faz Speed Racer.
É, cara, eu... Pra perder dinheiro, vamos jogar no lixo, né?
Porra. Eu ainda acho que Speed Racer tem um visual, porra, muito, muito impressionante. Você tem que ver descansado, assim, porque cansa, né? Dá até uma dor de cabeça.
Não, não é o visual não, cara. É o filme mesmo que cansa.
E os conceitos visuais são muito bacanas ali, cara. Dos gadgets todos e dos cenários. Pô, aquelas pistas, cara. Todos bem videogame místicas, assim. As pistas são muito bacanas. Isso vai até além do anime original, né? De você ter a plateia disposta daquele jeito, as pistas que dão looping, o caramba e tal. É muito bacana.
Então,
o
Speed Racer, ele recria um universo mesmo, todo visual, né? Ele não fica preso apenas no carro, na corrida e tal, né? Existe todo um mundo ali por trás que eles refizeram, que tem também uma linguagem e uma regra própria para que ele funcione, né?
Isso aí. É, eu acho que ele poderia existir numa esquina do Quinto Elemento ali, esse universo.
Eu já acho assim, eu acho que a roupa do piloto, ele não, lembra, não remete a Tron, cara, pra mim é muito, eu lembro, eu vejo assim, eu lembro do Tron, cara, porque aquele capacetinho assim, apertadinho, sabe, que não vai proteger ninguém de uma porrada, sabe, é tipo, sei lá, cara, esse filme, não veja não, cara, o cara você tá falando, vê um trailer, tá bom.
Veja sim.
Ah, cara, o Speed Racer tá na minha lista, junto com o Sucker Punch, dos filmes que eu sei que é uma bosta, mas eu gosto de ver.
Sucker Punch, o problema é que é chato pra caralho, brother, isso te atrapalha muito, cara.
Não vou discutir Sucker Punch Speed Racer. Deixa todo mundo ver, sofrer duas vezes e decidir qual é o pior.
Cara, mas... E, cara, Speed Racer não tem discussão sobre o prejuízo, né? O bicho custou 120 milhões de dólares. No mundo todo, 93 milhões de bilheteria.
Tá rindo?
Ele definitivamente perdeu essa corrida, né?
A gente tá falando de filmes de visuais fantásticos e a gente não pode deixar de fora o Terry Gilliam, que já foi citado aí mais cedo. O Terry Gilliam, que é um dos meus diretores favoritos, ele fez vários filmes com visual maneiríssimo, tipo Brasil Filme, tipo Bandido do Tempo, tipo...
Barão de Munchausen.
É, Barão de Munchausen. E ele fez, em 2009, O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, que é um filme... O filme em si não é lá grandes coisas, é um filme que tem uma história meio maluca, como acontece muito nos filmes do Terry Gilliam, onde um cara que ele é... Ele tem uma trupe, como se fosse uma trupe medieval nos dias de hoje, que ele tem uma carrocinha lá onde o pessoal viaja e tem um portal para mundos mágicos onde o visual parece visual de sonho. E uma coisa que é muito legal no visual desse filme é que, para quem gosta de Monty Python e quem gosta das animações do Terry Gilliam no Monty Python, eu achei que o visual de algumas coisas, tem uma cena que aparece, aquela cena que eles estão subindo a escada, as arvorezinhas todas no canto, aquilo é muito animação do Terry Gilliam. Eu acho o visual desse filme muito legal, apesar do resultado final do filme ser meio...
Eu nunca vi esse filme.
Cara, esse filme, ele deu uma sorte de ser o último filme do Coringa, após que ele ter morrido...
Do Heath Ledger.
Ele morreu depois da gravação desse filme.
Durante a filmagem. Não, durante.
Foi durante a filmagem, exatamente. E aí esse filme acabou sendo o último filme dele. Então foi a propaganda na época meio que ganhou um boom, assim, cara, disso.
E, cara, esse filme não sairia se o Heath Ledger não tivesse morrido, cara.
Tem um detalhe sobre o Heath Ledger que funcionou nesse filme, é que o personagem personagem dele morreu, mas aí o que, que eles fizeram? Cada vez que o cara entra por esse portal, muda o ator.
Uma trupe, né?
Muda o ator. Então, o personagem dele é interpretado por quatro atores. É pelo Heath Ledger, pelo Jude Law, pelo Johnny Depp e pelo Colin Farrell. Cada vez que passa, muda o ator. Então, funciona. Pra esse tipo de narrativa, funciona.
E pronto, pelo que você comentou também, que fala de uma trupe medieval e tal, é como os caras faziam também, né? Atores diferentes representavam o mesmo personagem, à medida que você ia também, sei lá, mudando de idade, ou o cara enchia o saco do personagem. Comédia da Arte tinha muito isso, né?
É. Não, mas é um conceito diferente aqui, tipo, conforme, tipo, porque tem uma parada de viagem entre dimensões por conta de um espelho, uma parada assim, e toda vez que eles passam de uma dimensão pra outra, muda, assim, não é o personagem, não é, tipo assim, as mesmas vestimentas num ator diferente, não, muda tudo, assim, tipo, é um conceito totalmente diferente, sai o Heath Ledger, entra o Jude Law.
É interessante também da gente ver que um filme de 2009, mais uma vez, né, aqui trabalhando muito com efeito prático, né, apesar de ter os efeitos digitais, de transporte e tal, que eles fazem, mas tinha muita coisa prática ali, isso tem muito o dedo, realmente, do Terry Gilliam, que, tipo, já tinha esse histórico com o Monty Python mesmo.
Muita xerox. Aliás, o próprio Monty Python, em termos de conceito visual também, é bastante inovador, se você considerar que ele é final da década de 60.
Sim.
Aquela coisa de você fazer animação com a xerox e cortar a boca de um jeito tosco do personagem, ficar uma coisa meio ventriloquista e tal, foi até apropriado pela galera do South Park, que era muito fã de Monty Python, e faz aquela animação tosquinha com aquele corte bizarro na cara dos personagens, que fica meio... Aqueles irmãos canadenses, sabe? Que ficam peidando. Aquele representa bem isso. Tipo, a cara que meio que desconecta pra fazer aquela bateção de boca ali.
Eu tô mandando um link que o GG pode colocar no post, que é pra quem não viu o filme e pra quem gosta de Monty Python. Aliás, quem gosta de Monty Python e não vê os filmes do Terry Gilliam, shame on you. Mas é um filme que talvez seja um dos momentos mais Monty Python de toda a carreira solo do Terry Gilliam. Porque é um troço que é muito bizarro, que... Bom, vocês têm que ver o link, é coisa de um minuto e meio. Entram policiais dançando e eles vêm por uma boca que parece essa colagem da mandíbula que se mexe. E é tudo muito, muito bizarro, muito, muito divertido. Aliás, a gente tava falando do James Cameron ser um cara ditatorial. O Terry Gilliam é outro que também tem fama de ser um cara desse tipo.
Ele afogou alguém também?
Não, mas o...
Mas peraí, a gente não falou que o James Cameron era ditatorial. A gente falou que ele era megalomaníaco e você falou perfeccionista. Ditatorial você tá acrescentando aí, mas ok.
Tá, porque eu tenho atores que declaram terem se arrependido de trabalhar com o Terry Gilliam, porque o cara é louco e o cara é daquele que repete e manda os atores fazerem coisas impossíveis. Mas a gente vê o resultado dos filmes, os filmes são bem bons, então ok, tá valendo.
Eu falei do Brasil comparando com outro filme que a gente falou antes, né? Na verdade, cabia melhor aqui, né? Que tinha isso, não me lembrava na lista. Mas tem outros filmes aí, tipo Teorema Zero, até Os Irmãos Grimm, tem alguma coisa assim de um visual que o Terry Gilliam é bem, bem diferenciado nisso, né, cara? Acho que todos os filmes dele, se você pesquisar aí, vai ter sempre uma coisinha pra ver, mesmo que o filme não seja tão bom, assim. Às vezes até meio cabeça, assim, tipo, não é todo mundo que curte Brasil, não é todo mundo que vai curtir esses filmes, mas assim, acho bem legal dar uma olhada por essa identidade.
O mundo imaginário do Dr. Parnalsus aí, ele foi indicado ao Oscar de melhor direção de arte e melhor figurino, né? E não levou nenhuma das categorias. E uma delas, inclusive, ela perdeu porque estava concorrendo contra Avatar.
Daí não tinha o que fazer.
Exatamente.
E o filme foi ruim, aquele garoto tinha aquela seta na cabeça, ninguém gostou, cara.
Bicho, esse filme eu assisti uma vez, cara... Puta, não deu tesão nenhum. Assisti por conta do Heath Ledger. Assisti por curiosidade pra saber como que ficou a mudança e tudo mais.
Cara, eu assisti porque eu sou fã do Terry Gilliam e eu tive uma oportunidade muito boa de ver esse filme. Tem um evento que fazem aqui no Rio de vez em quando, que deve fazer outra cidade também, não sei, que não sei o nome do evento porque cada ano muda o patrocinador, então muda o nome do evento. Eles montam uma tela gigante.
É alguma coisa Open Air. É o nome da marca Open Air.
Anuncia aqui Open Air.
Pois é, eu fui uma vez na Marina da Glória ver o Império Contra-Ataca e eu fui uma vez no o Jockey pra ver o Barão de Munchausen. Aí eles botam uma tela gigantesca e tem a arquibancada do hipódromo e umas cadeiras, espreguiçadeiras espalhadas no meio. A minha ficou lá no meio, lá perto da tela, dentro da tela do Terry Gilliam vendo aquilo. Então foi muito legal ver. Mas pelo visual, o filme em si é foi, infelizmente.
E o Terry Gilliam tá produzindo um filme chamado The Man Who Killed Don Quixote. Ele tá fazendo esse filme desde 98.
Ele vai terminar, né, o filme?
Diz que lança ano que vem.
Eu vi uma vez um documentário de tudo que deu errado nesse filme.
As pessoas nem tão vivas mais que começaram a filmar, assim.
Não, não tão não, aí é que tá.
Ele quer igualar o Richard Linklater, né?
Cara, tudo deu errado.
É, ele foi trocando os atores, refilmou tudo.
Ator,
cara,
que ficou caramba. Doente, é chuva que deu, que levou o cenário todo. Tem um documentário muito bom, que é The Man of La Mancha, que é ele tentando fazer o filme e não conseguindo.
É, cara, é absurdo, velho, a história.
O próprio Barão de Munchausen quase não saiu, né?
Sim. Ah, mas ele pode, no final, juntar tudo e falar que é tipo Boyhood, que ele vem filmando há 20 anos, sei lá, 12 anos.
Cara, mas na realidade, assim, tipo, é muito, muito azar pro mesmo diretor, né?
Sim.
Tipo, ele teve problema com Parnassus, com o Barão de Munchausen aí, e com esse, porra.
É.
Loucura.
Tem que abaixar um pouco a bola dele, então.
E aí, Caruso, se o cara te convidar pra fazer filme dele, pensa duas vezes.
Caraca, bicho, vou te dizer, cara. Fico dividido. Por um lado é Monty Python, por outro lado...
Olha que o Caruso filmou a Pelé há uns 10 anos atrás, cara. Toda hora ele dizia, não, mas ano que vem estreia, ano que vem estreia.
Não, o filme estreia logo. O problema foi o Brasil tomar 7-1 Copa do
pra
Mundo.
Pra você ver quanto tempo começou a produção, tô vendo aqui no IMDb, The Man Who Killed Don Quixote. Aí tá o writers Miguel de Cervantes é o primeiro.
Caralho.
Por que será, né?
Nesse mesmo ano, em 2009, a gente teve Avatar, a obra-prima do James Cameron, que apresentou pra gente Pandora, que não era só um mundo incrível e bonito, era um mundo funcional. A gente acreditava naquela natureza, naquela sociedade, naqueles seres, cara. Os navios, eles respiravam, eles interagiam, eles interpretavam de um jeito que te fazia acreditar.
Só uma coisa, a obra-prima, o cara fez Titanic.
Sim, mas é uma obra-prima.
Titanic ganhou quantos Oscars?
Mas o que tem a ver com obra-prima isso, cara?
É, não pode ser uma outra obra-prima?
A obra-prima. Prima do cara? Bom, sei lá. Eu acho que a obra-prima do cara...
Cara, eu vou te falar o porquê que Avatar ele não é uma obra-prima. É um dos meus filmes favoritos, mas ele não é uma obra-prima porque ele é Ben-Hur de novo, cara. Só que...
Ele não é Pocahontas de novo? Não, é Pocahontas.
Também.
Ah, também é Smurf, mas de qualquer forma, cara, é...
Tá, ok.
É uma obra-prima, bicho. Okay. É um filmaço.
Momento resmungado.
Mega...
Você vai ver Titanic 2 e 3? Porque vai ter Avatar 2 e 3.
Não, porque então, o navio seja, afundou.
Ele realmente...
Já era, não tem mais entende. Como fazer outro. O navio afundou, já era.
É, pode fazer.
É o segredo de abismo de Titanic 2.
Pô, eles podem procurar fazer a busca pro Leonardo DiCaprio lá no fundo do mar,
é,
né?
Agora, esse papo de vão fazer Avatar 2 e 3 é que nem o filme do Pelé do Caruso. Sabe, o cara tá falando isso há 10 anos, né?
Tá rolando. É. Ele tá filmando tudo junto.
Mas peraí, por que vocês estão falando do filme do Pelé do Caruso? O filme estreou já, gente, pelo amor de Deus. Porra, tá aí rolando aí, cara.
Aqui, mas voltando pra Avatar, contar uma sinopse rápida. Em Pandora, existe uma raça de seres que aparentemente eram primitivos, mas na verdade eles eram bastante evoluídos como sociedade. Como o ambiente desse planeta ele é tóxico para os humanos, então acabou sendo criado os avatares, que eram corpos biológicos controlados pela mente humana que se movimentavam aí livremente. O herói da história é o Jake Sully, que é um ex-fuzileiro naval, porém paralítico. Ele assume um desses avatares e se mistura lá aos navis, né, que era o nome dessa raça predominante. No fim das contas, ele acaba se apaixonando por uma delas, muda de lado e passa a defender aí Pandora dos humanos.
E acabou o filme, pronto, já estragou a porra toda.
É, e como... Não, cara, o filme tem 3 horas, bicho, sério, não tem como a sinopse. É, o GG bem falou no, na abertura aí do Avatar que, assim, ele realmente, ele é visualmente muito bonito. Ele tem... Foi o primeiro filme que eu acho que começou a lardar a questão do HD e tal, que você tem que ver em IMAX,
3D
porque
também
vai ser diferente e tal. E o HD faz uma diferença pra esse filme, realmente. E não só isso, ele tem soluções muito interessantes, né? Tipo, aquela... A raça toda que se conecta por USB, né? Todo mundo conecta lá o rabo com os animais e tal.
E aquela árvore central, cara, que simboliza um consciente coletivo. Eu vou te falar que
fibra
eu...
ótica.
Isso me fez repensar um pouco pouco a minha religião, cara. De tanto que eu gostei daquele conceito de consciente coletivo ali daquela raça.
Olha aí, você virou na via.
Não, eu acho que o espiritismo tem um puxa um pouquinho disso também.
E tem aquele mato Billie Jean, né, que vai acendendo quando você vai andando e tal.
É.
Não, a natureza, ele cria a natureza, ele cria uma língua, ele cria um mundo muito complexo.
Muitos desses conceitos foram aproveitados no parque da Disney, que fizeram lá o bairro lá do Avatar e tal, com várias dessas coisas. Eu não fui ainda, mas todo mundo que vai volta encantado, cara. Volta
todo mundo elogia.
Não, e essa parada que o Caruso falou aí de 3D, do conceito do IMAX, vou te falar, cara. Esse filme é de 2009 e foi o melhor filme que eu já assisti em IMAX.
Sim.
Eu não assisti nenhuma produção suficientemente boa quanto ela no IMAX, não.
E o 3D vale, nesse filme vale.
Não, cara, eu conto isso pras pessoas, as pessoas acham que eu exagero, mas eu vi gente dando tapa no ar, tentando espantar bicho, que era o 3D dos insetos do filme.
Então, mas tem uma diferença aqui, porque assim, uma das coisas que mais chamou a atenção pra esse filme foi justamente que o James Cameron, junto com a IMAX, desenvolveram uma câmera que já capta em 3D. E isso era novo, porque hoje em dia você chega lá e você pode inserir o 3D depois do filme já todo captado, né? Então, assim,
que é o que a maioria dos caras fazem.
A intenção dele era primeiro rodar Avatar em 99, logo depois que ele acabou Titanic. Só que daí, pra desenvolver a tecnologia que ele precisava, fizeram um levantamento lá e viram que ia custar uns $400 milhões pra desenvolver a câmera, o software e tal. Então ele segurou o projeto, engavetou ele e deixou pra lançar praticamente aí 10 anos depois, né? E aí essa questão da captação foi realmente algo que foi uma ruptura. Aí começou ali, toda vez que saía um filme novo, a grande pergunta era: mas esse filme foi ou não foi captado com câmera 3D?
Exatamente, exatamente. Faz muita diferença. Não,
e também,
cara,
ele também criou uma parada com o viewfinder ali, né? Com aquela telinha lá, o monitor do diretor, que ele conseguia ver o cenário do filme no monitor dele. Exato. Em 360, pra onde ele apontasse, que é o conceito que hoje, pô, muito tempo depois, a galera tá pirando lá com o Google Glass, com a coisa 3D o aplicativo 3D dos celulares que você...
360, né?
Gira 360 e tal. Agora, eu vi o Avatar... Pô, nunca vou esquecer, cara. Eu em Orlando, no IMAX de lá, cara, que é muito grande. O HD era de uma definição, assim, impressionante. A qualidade de áudio também. Então, o filme todo parecia um passeio da Disney, cara. Parecia Exato. Que você tava dentro da parada, assim. Era muito impactante.
Eu fiz questão de assistir aqui em São Paulo, no Bourbon, que é a única tela IMAX de verdade, assim, com o tamanho que deveria ser. E,
um
cara,
tamanho máximo, né?
A experiência, exatamente, a experiência é incrível. Inclusive, quem tava do meu lado era a Samantha Solomão, que até gravou aqui com a gente, e ela também tava que nem o Clemerson falando, né, colocando a mão no ar. A hora que eu percebi isso, cara, tem uma hora que os protagonistas, eles caem na cachoeira e mergulham. Na hora que mergulhou, eu peguei o copo d'água que tava na minha mão e joguei nela. Ela...
Pô, você fez o primeiro cinema 4D da história.
Eu dei uma experiência ímpar pra ela ali, na hora do filme.
Ímpar não, par, porque é 4D.
Oba!
Mas em conceito de história, acho que Avatar não criou nada novo, assim.
História, não.
O mundo que eles criaram é absurdo.
Não, eles criaram visualmente, né? Aquela coisa a ave que você conecta com ela, com o teu rabo de cavalo USB, essas coisas todas que o GG falou da árvore, né? Que tem a árvore meio HD de geral ali com a fibra ótica. Essas coisas acho que são os conceitinhos, né? Em termos de roteiro de história, realmente, cara, o roteiro do filme é bem linearzão, simplesão e tal, Pocahontas, como já falaram, né? Pocahontas ou Ben-Hur e tal.
E é por isso que eu acho meio absurdo essa história do cara querer lançar mais 4 filmes nesse universo. Pô, não é porque você criou um mundo desse que você sai fazendo filme que nem louco, sabe?
Cara, mas deu mais de US$1 bilhão de retorno, cara. Pô, como é que você vai ignorar isso?
Tá bom.
É, cara, eu acho que isso é material pra uma franquia, cara, e todos Exato. Os estúdios querem a franquia. Você criou um universo novo, que outras histórias você consegue contar dentro desse universo novo. Talvez você consiga até contar alguma história original, né?
É. Cara, essa semana o James Cameron, ele falou basicamente a mesma coisa que ele falou no Avatar 1, né? Que ele não, no Avatar 2 e 3 não estão atrasados no início da sua produção. É que realmente ele tava esperando o momento certo pra fazer o que ele tava querendo, que agora vai envolver conceitos de água. Ele teve que desenvolver de novo uma nova tecnologia pra filmar em 3D na água, porque não tinha como. Cara, é absurdo.
Tá vendo?
E mais 7 anos pra convencer o Ed Harris pra participar.
40% das cenas de Avatar foram gravadas com atores reais, né? Então, assim, eu acho que mais do que realmente ele ter criado um universo, ele criou toda uma tendência nova que hoje a gente consome, né? Hoje a gente assiste Vingadores, assiste Planeta dos Macacos e tal. Tudo isso veio beber justamente dessa parte do CGI, da captação de movimentos e tal. A gente nem entrou aqui no mérito e tal, né? Porque a gente tá falando de universos muito mais complexos e talvez até irreais, né? Que talvez a gente se conecte com eles de uma forma que não seja palpável hoje pra gente. Mas, por exemplo, a criação do universo de Planeta dos Macacos, por exemplo, eu acho uma coisa fora de série a qualidade que eles fizeram ali e que é fruto, né? É filho do Avatar.
A gente reconhece o César, né, cara? Pela expressão, a cara do... Os macacos deveriam ser todos iguais. Mas na hora que mostrava o César, a gente falou, cara, esse cara é o César. É. Você conseguir passar essa diferenciação. É uma espécie que a gente não tá conseguindo a diferenciar é um mérito.
É verdade. Ah, se bem que o nosso cachorro, em casa, a gente consegue diferenciar, né? Sei lá.
Sabe que eu não consigo? É porque você tem cachorro. Mas pra quem não tem, pra mim, todo cachorro é igual.
Caraca, GG, na moral, brother.
Mas agora, o visual ali do Avatar tem uma parada que me incomodou um pouco quando eu vi pela primeira vez. Eu fiquei deslumbrado, todo esse deslumbre que o Caruso falou e tal, eu tive também. Mas no começo me incomodava um pouco a necessidade de que os atores que não eram, os personagens que não eram navis ou personagens recriados, criados via CGI, terem sido também recriados via CGI. Não sei se era CGI, mas eles ficaram com uma impressão de que eles eram alguma coisa digital.
O Avatar em si, ele tem, né, um rostinho parecido com o dos atores, né? Ele tem um pouco disso, mas eu acho que é justamente pra você criar uma conexão com o público, né? O público entender
não,
que...
Não isso. Se você pegar os atores, os humanos, eles também estavam construídos via CGI.
Não estavam não, cara. Tá maluco?
Eu acho que estavam não, cara.
Então, mas isso que eu tô falando, assim, me deu essa impressão. Porque eu acho que era tão... O ambiente era tão luminoso, alguma coisa do gênero, cara, que me deu essa impressão que eles também estavam com algum tipo de camada de computação gráfica.
Brother, foi alguma camada de alguma coisa que você bebeu aí, cara.
Cara, meu único problema com o Avatar é que eu fico com medo de chegar na atração da Disney Avatar e ver tanto navios que ia parecer que eu tô no Pirata do Caribe.
Eita, rapaz.
É. Você queria acabar com o assunto?
O chato é se você... Se você não gostar, né? Você vai ficar meio que a ver navios mesmo. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule.
Pra encerrar nossa lista aqui de visuais fantásticos, vamos falar um filme desse ano, que a gente até já citou aqui rapidinho, que foi o Valerian e a Cidade dos Mil Planetas.
É, meio motivo da gente fazer essa lista quase é esse filme, né?
E, exato. Assim, de um diretor que a gente já falou dele, que é o Luc Besson, que, assim, acaba se repetindo, se a gente reparar, Terry Gilliam, Luc Besson...
Não teve Tim Burton.
Merda.
Não, a gente tem um episódio inteiro de Tim Burton também.
É verdade.
Você que tá sentindo falta de Tim Burton, vai lá ver o Tim Burton.
O filme se baseia num quadrinho de mesmo nome, Valerian, e A Cidade dos Mil Planetas é um dos quadrinhos, mas na verdade não é o que se baseou o filme. E ele é um quadrinho antigo pra caceta, da década de 60, que na verdade Luc Besson, já falei, até tentou fazer lá o Quinto Elemento, baseado nisso, tu vê que tem muita coisa que ele pega do Valerian, e o Valerian agora vem retomar isso com sua identidade mais própria mesmo, né? E o visual é bem legal, é um filme, muda um pouco aí a história do quadrinho e tal, mas assim, ficou bem legal a ideia que eles deram, e toda a ideia assim, de essa cidade, esse momento futurístico de muito tempo no futuro, viagem no tempo, viagem entre dimensões, entre planetas, e tudo isso aí que a gente, Guardiões da Galáxia, trouxe pra gente aí.
Eu acho legal com o começo da cena, né, Tibério, que ele vai te pegando pela mão no filme e ele vai te mostrando, ó, aqui é, sabe, a primeira conexão espacial.
Bem didático, né?
Bem didático.
E aí vai levando aquilo a enésima potência. O filme começa bem como o Rafa falou, né, mostrando o primeiro contato intergaláctico entre duas espécies diferentes, né? Duas raças...
Não, na verdade, ele começa juntando dois países, né? Que, no caso, são os russos ou os chineses, não lembro, se juntando na estação espacial.
E aí, essa estação espacial vai pegando, e né?
Começa a virar um puxadinho, né?
É.
Puxadinho pra cá.
Puxadinho.
É um puxadinho das galáxias.
Aí virou um favelão, né? Porque o negócio cresce.
E é isso que é a Cidade dos Mil Planetas. Esse filme é muito emblemático disso que a gente tá falando aqui, no sentido de que ele tem sacadas visuais bem interessante, tem, muito sim. diferente, conceitos muito legais. Eu achei o filme particularmente bem chato, com os protagonistas bem desinteressantes, com umas ideias até bem retrógradas e tal, da mulher que é fodona, né? Porque eles tentaram trazer isso pra modernidade dela ser fodona, mas ao mesmo tempo ela é meio subserviente ao cara e só quer que o cara case com ela.
Então, cara, mas olha só, a Laureline, ela é fodona nos quadrinhos também, mesmo sendo um quadrinho da década de 60, ela é fodona. Uhum. Eu não sei por que o filme fez isso. Assim, o filme ficou pior nesse sentido do que os próprios quadrinhos que são mais redondos.
E botaram o protagonista pra ser um moleque novo.
É, bem cara, fraco.
Muito estranho, cara.
Ela é uma moleque também. Eu achei que eles são tão fodões nos personagens, mas os atores, cara, além de ser péssimos atores, são a péssimos. Menina nem é atriz. A menina é modelo, cara. Eles não tinham química nenhuma.
Eu vou falar uma coisa. Ela fez um filme que a gente já falou, que a gente já comentou. Ela é a magia do Esquadrão Suicida.
Nossa
senhora. E ela tá melhor em Valéria.
Sim. Cara, pô, pra você ter uma noção, o nego precisou rebolar ela digitalmente. É.
Filme, agora, sabe que tem uma coisa interessante aqui? Que quando eu tava assistindo o filme pra gravar aqui com vocês, me lembrou muito Rick e Morty, sabe? Porque ele tem uma coisa de... Não, ele tem uma coisa de apresentação de espécies, assim, que é uma coisa que a gente não costuma ver muito, né? Quando a gente fala sobre essa interação intergaláctica, assim, o Rick e Morty tem o artifício de ser um desenho fácil de recriar ali e tal. Mas aqui a gente vê uma variedade de espécies e de interações, assim, muito interessante.
Bom você ter colocado isso, porque foram feitas 200 espécies diferentes de alienígenas, sabe?
Olha aí.
E todas elas com a sua complexidade. Não foi que nem as que ficam mais na frente, você gasta um pouco mais de tempo, e as de trás ficam elefantinho azul. Não teve isso, sabe?
mas Gigi, pra que isso?
Todos eles.
Mas você viu isso sendo usado no filme?
Sim, cara. Ali naquele mundo, no grande mercado, naquela sequência do grande mercado, eram alienígenas o tempo inteiro, cara. Aquilo foi muito legal.
Não, tudo bem, mas você vê gente diferente. Agora o cara descrever num papel que cada raça tem um cabelo que se penteia de um jeito diferente, não serviu pro filme.
Não precisa você pentear o cabelo diferente, mas a vestimenta mostra uma cultura diferenciada. Tem um com colares de conchas.
Não, Gigi, você não entendeu. Tipo assim, o que os caras fizeram pro filme foi criar 200 raças diferentes e detalhar como que era um pouco da biologia de cada uma dessas raças. O porém é que eles não usaram a biologia dessas raças pra nada. Entendeu? Eles criaram um mundo...
Mas eles usaram pra você ter essa sensação de pluralidade, que o filme passa isso muito bem. Não é um, sei lá, um pastiche qualquer que você tem um cenário chapado.
Puta,
no
velho,
filme.
Eu discordo demais com isso.
Eu acho ele bem granulado nesse sentido, assim.
Talvez, Clemens, eu entendi seu ponto, mas talvez seja um background interessante pro cara da computação gráfica. Na hora que ele vai criar a raça e ele precisa dar algum movimento pra ela, se já tá escrito lá, olha, esse bicho, ele tem boca grande e cheio de dente. Ele, sei lá, ele come com um dente de garras. Aquele ali não. Aquele é mais aquático. Sei lá. Talvez seja o tipo de background necessário pra ele criar tantas formas diferentes umas das outras.
Então, mas daí, o que aconteceu com esse filme pra mim foi o seguinte, tipo, fui assistir o filme, já achei a história mais ou menos, bem mais ou menos, até que não achei de toda ruim. Mas assim, tudo que eu vi na questão visual, me deu a impressão que eu já tinha visto em outro lugar, tudo.
Não, cara. Ai, aquele, cara. O teu próprio mercadinho lá da Uruguaiana, cara, eu achei muito
Já vi
bacana.
Isso aí em Blade Runner, já vi isso. Mas
eram dimensões não. diferentes, cara.
Mas a ideia
cara.
De você estar no mercadinho e não estar em mercadinho é foda, cara.
Não, mas...
Exatamente, cara.
Não,
e
mas
você tem uma perseguição que acontece no deserto e ao mesmo tempo acontece dentro do mercadinho, você ficar indo e voltando, aquilo é
aquela
muito
cena
diferente,
na
cara.
Praia. Lembra,
manja aquele filme Deja Vu, que o cara tá com um óculos fazendo uma perseguindo um cara num tempo passado?
É, mas na outra dimensão,
Deja Vu,
né?
Nunca vi esse filme.
É com o Denzel Washington.
Deja
é muito
Vu,
bom.
Nunca vi esse filme.
Denzel Washington.
É muito bom.
Deja Vu, nunca vi esse filme.
Tá bom, entendi a piada.
Tá bom, foi boa a piada.
Agora, é, assim, sobre o casting não dá pra falar muito, até porque a Rihanna é uma da...
Deja Vu, nunca vi esse filme.
Eu acho que o Caruso já falou isso antes, cara.
Deja Vu só duas vezes, cara.
É. Mas, assim, o interessante é se você pensar que, assim, que é a cidade lá dos mil planetas, né? O interessante é porque, assim, são espécies diferentes, então os planetas dentro dessa cidade também são diferentes. Então você tem a parte toda aquática, você tem a parte toda colorida, você tem a parte toda que é microscópica, você tem a parte... Então, assim, porra, dentro do mesmo...
E você tem aquela perseguição que toma uma reta atravessando todos esses planetas. Você vai quebrando parede e indo...
É.
Essa cena é do caralho,
cara.
Pô,
então, essa cena é legal, mas, cara, todo o universo que tem dentro daquela máquina, daquela nave, eles só exploram nessa cena. Tipo, aquela plantação de morango que cai em cima da cabeça do cara.
Ai, caralho, é muito bom.
Rafael, você viu esse filme hoje também, né?
Vi o que você achou? Não, eu acho que a parte toda narrativa dele é bem problemática, né? A gente tem problema com o personagem principal, como a gente
Rafael,
falou
aqui. Rafael é muito educadinho, né, cara? Ele falou uma merda horrorosa.
É o Lord. É o Lord. Agora, como a gente tá falando da parte visual do filme, eu acho que ele inova em muita coisa. Como eu falei aqui, né? Me lembrou muito o Rick e Morty, porque eu quando tem essa primeira sequência de cenas, quando eles vão, começa a conhecer primeiro o cara do país, né, vizinho, aí depois começa a vir pessoas de outro planeta, e aí vai chegando vários tipos de alienígenas ali, aquilo ali eu falei, cara, isso é muito Rick and Morty, sabe? Tipo, os caras estariam ali também. Então eu acho que a parte estrutural dele como narrativa e tal é cheia de problema mesmo. Eu achei o filme horrível, parei várias vezes pra ir tomar café, sabe?
Porra. Pra ficar acordado, né? Assim, realmente tem umas coisas, por exemplo, essa cidade dos mil planetas me lembra muito aquela cabeça do Guardiões da Galáxia, né? Que é um lugar que tem uma porrada de espécie que centraliza, que é gigantesco. Mas a sensação que eu tenho é que, na verdade, o Guardiões da Galáxia copiou o Valerian nos quadrinhos, sabe? Essa ideia dos quadrinhos, da multiplicidade de espécies e tal. Então, assim, apesar do seu filme ser bem recente, a ideia é bem antiga, né? Isso é bem legal. Na hora que foi traduzida, ficou bem legal.
É, mas ainda assim, pô, o resultado visual eu achei diferente, achei inovador. Os gadgets também, aquela parada aquela caixa que fica presa na mão do cara e tal. A maneira de você fazer aquela cena de perseguição lá na Uruguaiana Intergaláctica lá, muito bacana. A outra perseguição atravessando as paredes também com...
Aquela cena inicial na praia, com aqueles bichos pegando aquelas pérolas.
Muito bacana.
Muito legal, aquele planeta ficou bem legal, hein?
Bonito pra caramba. E até aquela cena completamente desnecessária da Rihanna dançando.
Nossa. Pô, bicho, você faz um filme com uma narração fodida de zoada, cara, e gasta 10 minutos pra Rihanna rebolar, cara.
Exatamente. Aquilo é muito desnecessário. Mas é bem feito. Seria um puta clipe da Rihanna aquilo, né?
Agora, eu assisti em TV comum. Vocês assistiram em 3D? Faz diferença assistir em 3D?
É, o 3D não é ruim, não, cara. Não foi um Avatar. Mas como tinha muita cena em profundidade, não foi um desperdício, não.
Agora, aqueles moleques, né, cara, o filme é todo louco. Eu tava esperando o filme inteiro alguém explicar que eles eram, tipo, sei lá, clones mais novos deles mesmos, sabe? Uma frasezinha só.
Não justificava, cara. Tava muito barrados no baile aqueles moleques ali.
Uma
cara.
Frase... Não, e com uma patente altíssima, né?
Tipo... E aquele negócio dele querer casar com a Laurelin o tempo todo. Porra. Cara, que não existe, cara, aquilo. Aquela relação é muito estranha.
E, cara, Clive Owen, né? A gente fala Clive Owen já dá um desânimo, já.
Ah, eu gosto dele, eu gosto. Eu curto, cara.
Eu gosto dele também.
Mas... Agora, assim, podia ser pior. Podia ser tipo Jupiter Ascending.
Esse é pior.
E aí também tem um filme...
Esse é pior.
Que tem um visual maneiro, mas tipo, uma merda também. E assim, eu acho ainda pior ainda, cara.
E o visual não é tão legal assim. Esse é pior.
Ah, mas é maneiro também. Mas eu acho que vale a pena ver esse filme, não pelo roteiro, mas pelo visual, assim. Se você entender que é um filme pipoca, um filme de São da Tarde, você passa tranquilo, cara.
É, se você curte, né? Você tem essa pegada do... Você tá se interessando por isso que a gente tá falando aqui, de coisas visuais. Esse filme realmente é cheio de coisa pra olhar. Vê no mute.
É, se você botar um filtro que aparenta que o filme foi feito em 80, o filme vai parecer inovador também.
Porra, se fosse 80, ia ficar do caralho.
Vem VHS então, né?
Roaring.
speed rate.